Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André e no episódio de hoje, o melhor do cinema de 2019. Aqui comigo, meus parceiros, começando por ele, Felipe Feitosa.
Bom dia, boa tarde, boa noite e, olha aí, Bong Joon-ho pegando as ideias do Sérgio Malandro.
Várias pegadinhas do malandro, né?
Sim, depois eu falo mais sobre.
E ele que não faz planos pra nada, Pedrão.
What's up?
Respect!
Excelente.
É a melhor frase do filme.
A melhor frase, meu.
Eu queria fazer com a voz de louco do cara, mas eu já não consigo. Mas vambora.
Maravilha, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos para falar do melhor filme de 2019. Seguindo a nossa tradição, o Oscar premiou, a tropa falou. Então vamos falar de Parasita. Olha aí, Parasita chegou, essa pérola de Jong Bong-ho. É Jong Bong-ho isso mesmo o nome do cara, ô Pedrão?
Bong Joon-ho.
Bong Joon-ho, eu tô só inverti. Isso mesmo, o melhor filme de 2019, premiado 2019 ou 2020, porra?
É 2019.
Premiado aí, né? A grande surpresa do Oscar.
E você não vai dar gosto de falar do filme que foi o melhor filme do Oscar, né?
É, na verdade, o melhor filme mesmo, né? De todas as categorias, se nós podemos falar, bem falar. Mas vamos desenrolar aí. Então é isso, galera. Bom, se vocês ainda não assistiram o filme, corrijam isso o quanto antes. Um baita filmão. E vai ficar aqui o aviso que vai ter spoiler do filme todo.
Tomar spoiler antes de ver esse filme é um baita vacilo.
É um baita vacilo. Exatamente. Se você não teve a experiência ainda do filme, por favor, não escute esse podcast, porque vai perder muito conteúdo do filme pra você. Então, o nosso conselho é que pra você assista ao filme. Não perca nada. E digo mais, vai sem saber do que se trata.
Não veja trailer.
Exato, essa é a maior dica que nós podemos dar aqui pra vocês. Vá sem saber do que se trata, tome esse susto e desfrute essa pérola do cinema mundial.
E depois volta aqui pra ouvir a gente.
Com certeza, é isso aí. Então, estão avisados, né, galera? Por favor, não reclamem aí nos comentários depois que a gente não avisou. Vambora?
Partiu.
Show de bola então, senhores. Ficha técnica, quem é que vai encarar essa...
Não, pô,
essa honra?
Eu não peguei o nome dos atores não, porque eu não ia saber pronunciar, então eu acho vacilo a gente tentar falar aqui e não vai ajudar ninguém a achar quem são os atores, né?
Ah, não, verdade. Eu acho que esse lance de nome é complicado, mas não, então. Você pegou alguma coisa de premiação aí?
Não, problema? Então, eu também... vamos lá, é o seguinte, ficha técnica. Diretor Bong Joon-ho, a gente vai ouvir muito falar dele daqui pra frente, mas o nome dele já não era tão novidade assim, né? Porque nos últimos anos ele fez muita coisa boa aí, né?
Sim, com certeza.
Inclusive, aquele filme... Eu achei engraçado, porque na época que saiu, eu tava muito curioso pra ver, e fui perguntar pra galera o que estavam achando do filme, e ninguém falou bem dele, e aí hoje, todo mundo tá elogiando muito, que é o Expresso do Amanhã, que tem o Capitão América, o Chris Evans, né?
Mas você chegou a perguntar pra mim, porque eu gostei pra caramba do filme, viu, Pedro?
Ah, então... Não, então, o filme é de 2013.
Exato.
Na época, eu não te conhecia, cara.
É verdade!
Eu assisti esse filme na Premiere do Omelete.
Olha aí, o Fê, exclusivão.
Assisti na Premiere do Omelete e curti, mano. Eu gostei, gostei do filme.
É, então... Eu gostei bastante. Ele é uma adaptação de quadrinho, né?
Sim, isso é bom falar, né?
Sim.
Total.
Eu não curti tanto o final, assim, mas o filme não foi algo que estragou. Mas eu curti, no modo geral, pra mim é um bom filme.
É, cara, então. eu vou falar que ele é melhor que o quadrinho.
Ah, e o quadrinho isso, eu já não li.
Eu ouvi falar disso também. Mas enfim, é um filme que eu fiquei bem curioso na época que saiu e a galera que assistiu falou assim, ah, meio merda. Aí eu não fui atrás pra assistir, tá ligado? Mas tem todos os filmes do Bong Joon-ho são bem elogiados, né? Tem o Okja, que é da Netflix, né? Também.
Sim. Que é dos porquinhos.
Exato. Uns porco maluco lá, né? Enfim.
Orei feito criança. Mas tem um que eu posso recomendar dele que é muito bom, é Memórias de um Assassino. Que porra, esse filmão dele, cara.
Esse eu não assisti, Fê. Esse daí eu não assisti não, cara.
De 2013, puta que roteiro, velho. Na boa,
eu assisti
vale
o do porquinho e assisti aquele outro que é o Hospedeiro, né?
O Hospedeiro tá bem alto agora.
Também falam bem.
Enfim. Esse o Pedrão não vai gostar, não.
Imagina. Mas enfim, todo mundo tem falado muito. Agora ele tá em evidência, né? Então todo mundo
é
tem
top.
Exato. Então todos os filmes dele estão super bem falados por aí, né? Uhum. Mas, enfim, vamos falar de Parasita. Parasita estreou na Coreia em 30 de maio de 2019. Aqui pro Brasil veio só em 7 de novembro. Mas ele ainda tá em cartaz até hoje. Então, se quem
ainda
não viu...
Na verdade, ele reestreou.
Ele reestreou no mundo todo. Só que no Brasil, entre aspas, a reestreia dele, ele não tinha saído de cartaz ainda. Então, ele só continuou, na verdade.
Ah, certo? É porque ele tava em pequenos circuitos, né? O Parasita.
E aí, agora ele tá em vários cinemas, né? Eu vi um papo de que nos Estados Unidos ele tinha pouquíssimas salas e hoje tá em mais de 10 mil, assim, né?
Então, sim. Tudo lotado, né, cara?
Tudo lotado. Todo mundo quer ver. É engraçado, porque geralmente filme de Oscar não chama a galera pra ir ver o filme no cinema.
Sim. Né?
Não concordo. Mesmo.
A maioria deles tem reestreia, fica de novo em cartaz, mas a galera não se interessa em ver. E Parasita não, tá uma puta sensação, tá todo mundo ver, isso é legal, que tá fazendo uma grana bacana aí e vai bancar os próximos filmes dele, provavelmente.
É, apesar de que a gente tem que ressaltar também uma coisa, que Parasita, ele é só uma conclusão de um projeto que a Coreia já veio fazendo há muitos anos, né, cara? A Coreia vem uns 20 anos investindo aí na cultura, quando a gente fala na cultura, é no cinema, na música, né, até mesmo no quadrinho, né, a cena coreana lá.
Ah, o Mahua.
Tá
mangá em coreano.
Em coreano, né? Tá crescendo demais, então ainda não chegou aqui no Brasil, mas ele tem uma cena muito forte. E eles perceberam que eles consumiam muita coisa dos Estados Unidos, principalmente. E aí eles começaram a incentivar para que isso desse a volta, né?
É basicamente o que a Alemanha fez pra Copa de 2014 aqui no Brasil, né?
Uhum. Exato.
É exatamente o que a Alemanha fez. Pegou a geração e falou assim: vamos criar essa geração aqui pra fazer dinheiro ali na frente.
Uhum.
E tá colhendo os frutos, começou agora a colher alguns frutos, né? O K-pop K-pop tá aí, que não deixa a gente mentir, essa desgraça que ninguém gosta, é pior que funk e tá, todo mundo ama essa merda, né?
É, cara, mas é todo um investimento, né? É até triste, né, a gente falar, né, porque o nosso país, ele anda numa fase péssima, principalmente tipo, né, na atualidade, que é deixado de lado, e é uma coisa tão importante, né, a arte, ela como um todo, né? Tão importante pra cultura de um povo, e isso é muito bacana, né? Então tá sendo coroado aí, o melhor filme estrangeiro, Oscar, ele ganhou, puta, zilhões de prêmios pelo mundo, ou seja, é todo um contexto, né, de 20 e tantos anos atrás aí, que Exato. Eles estão trabalhando pra chegar nesse...
Os prêmios que Parasita ganhou, eu não quis anotar que era muita coisa, eu falei assim, mas desde...
Muita coisa.
Palma de Ouro em Cannes e dali pra frente dezenas até fechar com o Oscar de melhor filme, melhor diretor, né? Foi...
Ele só perdeu o Globo de Ouro, né? Que foi pro Tarantino, né? Só isso, só. Mas... Porque o resto, Palma de Ouro, dos principais mesmo, dos fodão, ele ganhou o Palma de Ouro e o Oscar. Ele só perdeu o Globo de Ouro.
Não, acho que o BAFTA ele não levou também.
Mas... O BAFTA não levou?
Acho que não, mas assim,
faltou coragem pros caras, né? Vamos falar a verdade.
A partir do ano que vem agora, eles vão falar assim, caralho, o Oscar teve coragem de dar Então aí eles devem abrir um pouco as pernas também pra galera de fora agora, né?
Que é muito importante, porque o cinema, né? Eu costumo falar que hoje o cinema oriental, ele tá mais pra contemporâneo do que pra inovador, né? É um cinema solto, é um cinema muito autoral e, putz, eu tô achando, eu acho maravilhoso, assim, quando eu começo a descobrir esse tipo de cinema. Porque você vê o cinema o ocidental, ele é um cinema todo, né, com fórmulas, todo certinho pra já, né, pra você colocar na forma e ele crescer ali, né? E o cinema oriental, ele tá, não só o cinema, mas também as produções, as séries e tudo mais. Eles fazem a gente, sabe, buscar um conteúdo diferente, né? E eu venho falando isso não de agora, né? O que me surpreendeu aí ultimamente foi o Trem pra Busan, que é do caralho e renova um segmento de zumbi que, porra, tava morto, né?
Tava morrendo já.
Tava morrendo.
Sim, sim. Uma coisa que vocês falaram lá um pouco lá atrás da cultura coreana, do investimento que eles estão fazendo. O filme que tá agora lá na Coreia do Sul e tá líder de bilheteria, é um filme que eles mesmos já falaram que é totalmente baseado, né, em cima do O Candidato Honesto, do Leandro Hansson, aqui, o filme brasileiro. Eles adaptaram.
Ah, é verdade, eu fiquei sabendo sobre.
E aí, com isso, a notícia, né, de que eles estão explorando outros mercados, né, pra basear seus filmes e adaptá-los pra cultura deles, o pessoal foi longe e acharam o filme do Sérgio Malandro, Sonho de Verão, que é o plot do Parasita. Pasme, é o plot do Parasita, cara.
Não.
Sem sacanagem.
Não.
Sem sacanagem. Não, cara.
Não fala uma besteira dessa aqui, não.
Não, ó, Sonho de Verão do Sérgio Malandro, ele tem aqui, ó, uma família foi viajar pro exterior, e aí o Sérgio Malandro é motorista dessa família. E aí essa família foi viajar pro exterior, e eles, o Sérgio Malandro tem a brilhante ideia de levar uns amigos pra essa casa. E, cara, todo o plot é, tipo, igualzinho, dá merda, tem outra galera lá dentro. Mano, é igualzinho o plot do Parasita, cara, sem sacanagem. Aí virou um meme, óbvio.
É só na tropa, né, cara, que a gente escuta.
E virou meme, com certeza.
Tô procurando já pra assistir.
O plot de casa, o plot de casa é perfeito.
Já tô procurando aqui pra assistir, já.
Imagina, e o Sérgio Malandro, é o cara que tá no porão, né? Porque quando abre a porta...
É, em vez de respect, ele vai gritar...
Em vez de ficar batendo a cabeça na luz,
fica fazendo glu glu.
É, salsifufu.
Excelente, oh, feio.
Sonhos de Verão, eu só achei um filme pornô aqui, não achei. Não achei o do Sérgio Malandro, não.
Vamos voltar pra Parasita, vai, segura.
Aliás, a atuação nesse filme pornô deve ser melhor do que a do filme do Sérgio Malandro, Rodrigues.
Com certeza.
Vamos falar de Parasita?
Bom, show de bola. Eu acho, assim, que dispensa, antes de falar até do filme, pra mim, que tava assistindo, vocês, principalmente, todo ano, vocês ficam, sabe, ligadões aí. Eu ainda vou conseguir entrar nessa trupe de vocês aí, de assistir todos os filmes do Oscar e tudo mais, e acompanhar. Por enquanto, fica só o Pedrão e o Fê, que são os especialistas aí. Mas eu assisti o Oscar. É, especialista da tropa. Eu estou fazendo aspas aqui com meus dedos, mas eu assisti o Oscar e, pum, Parasita, cara, nossa, demais, né, cara, não só a reação de todos, a reação daquela, porra, aquela galera coreana subindo no palco com um sorrisão, tá ligado? E você vê aqui até o próprio Oscar, às vezes, ele é uma coisa processada, né, você vê que os vencedores já sobem, já sabendo que, tipo, era deles a parada, e não, cara, aqueles coreanos com um sorrisão no rosto e tal, né, velho, e já vem de antes, também pela o discurso do Bong Joon-ho, quando ele ganha o melhor diretor e ele vai falar do Scorsese, vai falar do Tarantino, foi foda demais, cara, puta merda, quando o cara discursa desse jeito aí e fala e depois agora eu posso ir beber, ele já tava, tipo, já tinha entregado os pontos, tá ligado? Ele já sabia
mais,
que não ia ganhar.
O mais da hora é o começo do discurso dele, que ele fala assim, eu já tava pronto pra ir pra casa depois do prêmio internacional, né? não, ele já sabia, tipo assim, ah, os caras não vão me dar de diretor e melhor filme, né? Então ele tava de boa, já feliz com o de Internacional.
O melhor é quando ele recebe de melhor filme, né, que vai toda a galera lá, e aí o pessoal tá discursando. Mano, tem um meme dele também, que, cara, ele besta, sabe, tipo, desacreditado. O pessoal dando entrevista, assim, a câmera foca nele, ele ficava olhando, assim, pro Oscar, né, pro troféu. Sabe, tipo, com aquele olhar de, caraca, velho, surreal isso. E que, tipo, ok, a gente gostaria, tava torcendo muito, estava, mas foi muito improvável que isso iria acontecer e, porra, ver isso acontecendo foi foda, cara. Eu sabia.
Só pra deixar claro.
Foi uma quebra de paradigma total ali, foi um divisor de águas, porque foi o primeiro ano que o Oscar, ele trocou, né, antigamente não era filme estrangeiro.
Era
e aí
filme de língua estrangeira, né, agora é filme internacional.
Filme internacional, e no mesmo ano ele já dá o filme. Na verdade, a gente tá colocando aqui, mas veja bem, o Oscar já deu filmes para filmes não americanos, tá? Já ganhou já
filmes britânicos, né, cara? O filme era um europeu britânico.
É, então, só que não é o problema dos Estados Unidos.
Era outra língua, é o problema.
Era outra língua. Era legenda, né?
Aquele, como é que chama? A Vida é Bela, né? Ganhou também, se não me engano.
Não, A Vida é Bela não ganhou como melhor filme.
Não ganhou melhor filme, não. Ganhou como melhor ator.
Melhor ator e ganhou melhor filme estrangeiro. Mas melhor filme não levou, não.
Ah, então tá certo.
Ele foi o primeiro mesmo. Na verdade, o artista, ele é europeu, não é britânico, não. Eu não sei. Depois eu verifico, mas o artista... Não,
de melhor filme, assim, de,
foi o melhor, filme, o artista.
Não, sim. É filmes britânicos que levaram. É filme internacional mesmo, tipo, tirando da língua inglesa, foi o primeiro, fora da língua inglesa.
É. Não, e aí eu só quero...
É que o artista é mudo, tá? Só pra deixar claro.
O outro filme que ganhou é mudo, né? Eu só queria focar aqui que a outra foto maravilhosa, ele que é a capa do nosso episódio sobre o Oscar, que é o Bong Joon-ho colocando as duas estátuas pra se beijar. Assim.
Excelente.
Muito bom.
E tem mais uma parada, né, também, né? O quanto foi emblemático, né? Quando eles estavam todos eles discursando, a academia, ela tem o seu protocolo, né? Então eles apagam a luz e tudo mais. E aí a academia apagou e jogou pra... É Jenny Fonda ela, né? A Jenny jogou pra ela e aí a galera ficou do outro lado, meu. E na primeira fila, Tom Hanks, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, todo mundo levantando a mãozinha. Vai, acende, 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 acende. E aí a academia acendeu de novo e a galera, os coreanos falando no palco, acendeu e abriu o microfone de novo. Os caras... Meu, foi muito foda, cara. Então você vê que a galera também tava feliz, surpresa com o que aconteceu e contente pra caramba. Isso eu achei bem legal. Apesar de quando o Bong Joon-ho ganhou, você via na cara dos Scorsese que ele tava, tipo, os Scorsese ficou passo.
Scorsese tem que se fuder mesmo. Levou porra nenhuma. Chupa Scorsese.
Mano, o Scorsese ficou muito pistola, velho. Quando deu pro John Bogu, dava pra ver. Eu não sei, a galera me corrija. Tipo, até na hora que o coreano faz e lança a parada, tipo, que todo mundo levanta e começa a bater palma pra ele, você vê que ele ainda tenta dar uma quebrada ali, tá ligado? Mas ele tava pistolão. O Scorsese ficou pistola. Por isso que eu sou muito fã do Tarantino, porque o Tarantino tava de boaça, brother. Ele ainda bate no peito assim, falando, pô, o Bong Joon-ho é nóis, tá ligado? Isso eu achei muito...
O Tarantino, o sonho do Tarantino era ser negro, cara. E aí ele acha que ele é, velho. Isso é... Mano... Só faltou ele fazer yo pro Bong Joon-ho na hora, velho.
Tarantino tava muito de boa, velho. Muito contente com o que ele tava vendo.
Outro,
mano,
que é foda também foi o Spike Lee na hora de entregar o prêmio de diretor, melhor diretor. Você vê a felicidade dele na hora que ele abre o envelope e vê o nome do Bong Joon-ho, assim. É foda, foda, foda.
É muito foda. É muito impactante. É bom a gente botar isso pra fora, pra também mostrar pra galera que, tipo, pra gente, tá ligado? Que é só telespectador. A gente, nós não trabalhamos com cinema, não estudamos cinema, nós só falamos de cinema só. E o quanto foi gratificante vê que tá mudando o jogo, né, cara? A gente tá mudando, tipo, até os Estados Unidos, que, tipo, vamos falar assim, a academia, né, do Oscar, que era uma parada muito quadradona, tá mudando. Então, fica um exemplo, né, se esses caras que eram quadrados pra caralho estão mudando, por que que a gente, né, é tridimensional, não pode também abrir a mente? Eu achei muito foda isso, cara, foi realmente um game change aí.
Espero que sim, né, vamos ver aí nos próximos anos, se não foi só fachada.
Ah, show de bola. Então, vambora pro filme, vamos falar desse filme maravilhoso e tentar passar pra galera por que que ele realmente é o melhor filme do ano, porque tem várias e várias camadas. Mas eu queria deixar uma parada aqui antes de mais nada, tirar só uma polêmica, deixar bem claro pra galera que nós vamos analisar o filme em si, o filme, o que nós assistimos, o que tá na tela, o que tá sendo transmitido.
Ah, mais ou menos isso aí.
Eu vim aqui pra tacar fogo no parquinho, caralho.
É, então já era, valeu, galera.
Esse filme, cara, ele é praticamente um ato de um ilusionista. Isso foi o que eu senti. Porque o John Boru, ele tá com a mãozinha assim, balançando a mão, pode ser a mão direita ou esquerda, contextualizando aqui.
Aí escolhe uma aí agora pra gente ver. Se você é mínimo.
Contextualiza direito essa porra.
O cara que quer a polêmica, tá ligado?
Já que não vamos falar de capitalismo, vamos
que mãozinha, falar, né? Que mãozinha, é, que mãozinha tá essa, cara.
Né? Mas você vê, cara, ele fica com uma mão balançando na tua frente e a outra ele tá fazendo a mágica, cara. É muito foda esse filme.
O bagulho que eu acho foda é porque, assim, o filme, ele é bem literal, né? Assim, é o que a gente tava discutindo. Logicamente, é a crítica ao capitalismo. É lógico, isso ficou bem claro, o Bong Joon-ho falou que é uma crítica ao capitalismo, esse caralho. Uhum. Mas, ainda assim, o filme, ele é bem literal. Então, quando o cara tá falando do cheiro, que no fim é, tipo, fica a alegoria do cheiro de pobre, ele tá falando do cheiro mesmo, ele dá até como que o cheiro parece e tal.
Sim, ele descreve o cheiro do cara.
Ele,
né,
descreve o cheiro e tal. E aí, tudo que aparece na tela, ele não tem nada de graça. Nada de graça. Então, tipo,
é tudo aproveitado, né,
no
cara?
No comecinho, na primeira cena que o pai tá comendo o pão lá, tirando a parte que não tem mofo pra comer, e aí aparece um inseto na mesa. Aí ele vai e chuta o inseto. Uhum. Dois minutos depois, ele mostra o porquê que ele mostrou o inseto. Tá cheio de inseto, eles vão ganhar o bagulho de graça. E isso é o filme todo, né? O filme inteiro, assim. Então, é muito legal. Isso é muito foda, cara.
É praticamente didático, né? A gente pode falar, né?
Sim. E já começando nessa parte, assim, já mostra a determinação do pai, né? Porque, tipo, enquanto tá todo mundo quase morrendo, sufocado pelo veneno, o pai, ele não tosse, ele segura, faz a apneia dele ali e continua assistindo a porra do vídeo pra embalar tentando a caixa mais rápido, cara.
E faz tudo errado no fim, mas tá foda. O foco, o importante é a intenção.
É isso. Exato. Que eu acho muito foda, porque, assim, o filme começa e, tipo, todo aquele diálogo tarantesco é demais, né, cara? Tipo,
mano, ele, no Oscar, ele fala que, mano, meus professores foram o Scorsese e o Tarantino.
Exato,
e você ali, vê os diálogos do Tarantino, velho. É total. Muito foda, é muito foda.
Total ali. O começo do filme já, tipo, a família lá na casa, eles começando a trocar ideia e falando, tipo, é muito Cães de Aluguel. Tá ligado? Cadê o Wi-Fi, tá ligado? E, tipo, todo mundo que tá ali inserido troca ideia e fala sobre aquilo, cara. É muito foda, tá ligado? E, ao mesmo tempo, ele dá backgrounds dos personagens, cara. Sim. Tipo, ali você já tem um background da mãe, você já vê que o pai é um cara determinadão, tá ligado? E, ao mesmo tempo, ele é o ponto fraco da família, se você for analisar, tá ligado? Porque ali tá todos eles ali, eles começam a tossir e tudo mais, e a gente, tipo, acha que ele é o centro da família, que ele é o cara determinado, que ele é o cara pra frente que pensa. A cena corta e, tipo, já mostra eles entregando as caixas de pizza e ele errou tudo, velho.
É muito bom, mano. É tipo, e o pai, ele, tipo, a hora que a mãe é a barraqueira, né? A mãe tretando lá com a mina da pizzaria. E o pai, ele fica, eu acho muito bom, né? Que é um jeito do do ator, assim. Mas ele é que ele tem aquela cara meio de paspal e ele fica só de fundo, assim. Aqueles ali. Pra quem assiste Pokémon, ele tem os olhinhos igual do Brock, né? Do Pokémon, assim, que não abre. E aí ele fica só parado, assim, olhando lá de trás. Cara, é muito bom, velho.
Sim, cara. O que me pega muito nesse filme aí, já dando, tipo, contextualizando ele de modo geral, e o porquê ele é o melhor filme, cara, é porque ele tem várias camadas, ele explora todas as camadas do cinema que você pode pensar. Terror, sim, comédia, suspense, sabe? Tá tudo ali. E esse início de filme, ele tá, tipo, ele não é gratuito. Ele tá te mostrando ali a potencialidade daquelas pessoas. Quantas essas pessoas são capazes,
também,
sabe? Tipo, a menina é um gênio de designer lá. Mano, mexe no Premiere como ninguém.
Não é design. Ela é boa em ser uma charlatã. Em charlatã.
Exatamente.
É, ser...
Ela é o podre da família, vamos falar a verdade.
Porque ela consegue fazer de tudo, cara. Só que é tudo pro mal, né?
Pro mal.
Os poderes do Dark Side. Ela usa tudo pro Dark Side ali, os poderes.
Ela é o Dark, ela é esticada no final.
Ela
ali,
manda bem em tudo, mas ela só usa pro Dark Side. Não, e um negócio que, assim, é uma diferença que eu sinto, assim, do Bong Joon-ho pro Tarantino, porque, assim, os diálogos têm aquela pegada de... O diálogo, tipo, nada a ver com o que tá acontecendo, e isso passa uma naturalidade muito grande, né? Sim. Só que, ao contrário do Tarantino, tipo, todos os diálogos têm um objetivo, porque mais... A questão do Wi-Fi é importante, tudo que eles estão conversando é importante.
Sim.
Inclusive, depois que o diálogo maior entre a família lá, que é na sala de estar, eles têm um diálogo gigantesco, só que tudo faz sentido mais pra frente no filme, né?
Tudo vai fazer ou liga, no caos, né?
É, ou liga mais pra trás e tal. E no Tarantino, não. No Tarantino, você tem o diálogo maravilhoso lá do quarteirão com queijo, que não liga porra nenhuma com nada. Mas o diálogo é sensacional, mas não liga nada com porra nenhuma, né?
É o que é da hora que para o filme. Isso que é foda. Tipo, você tá numa tensão e daqui a pouco para o filme. E você se embala naquele diálogo que não vai pra lugar nenhum, mas você tá embalado naquilo. É isso que eu acho muito foda do Tarantino. Já o Bong Joon-ho, ele é muito foda em fazer a coisa ser linear, tá ligado?
Exato.
E não desperdiçar nada do filme dele. Por isso que ficou uma coisa... Porque, ao meu ponto de vista, eu não tinha visto isso ainda no cinema. Eu não tinha visto isso que você acabou de falar, Pedrão. É o diálogo sem desperdiçar nada. Nada é desperdiçado no filme. Tipo,
nada,
tudo. Parece que é o pai que tá dirigindo o filme, vamos falar a verdade. Porque ao mesmo tempo parece ser desleixado, mas não é. É tudo, tudo conectado. Tudo muito redondinho, tá ligado? E muito pelo contrário, o filme, como eu já, tipo, a gente já discutindo, conversando juntos, eu falei que ele é um grande espelho. E não existe nem vilão e nem mocinho no filme, porque tá todo mundo inserido nesse mesmo contexto. E isso que é foda, quando você pega todos os seus personagens e insere num contexto e, tipo, amarra ele, trança eles de um jeito que você não consegue separar quem é bom e quem é ruim. Porque um personagem, ao mesmo tempo que ele tá sendo bom no filme, em 5 minutos depois ele é ruim, tá ligado? E depois ele volta a ser bom. Então você não consegue criar uma linha de moral pra todos os personagens. Cito por exemplo, a governanta da casa, vamos chegar lá pra frente. A todo minuto você vê que ela, tipo, coitada, né, mano? Os Kim tão fudendo com ela, filha das putas e tal, né, mano? Fudendo com a mulher. E de repente dá uma reviravolta e a mulher é uma filha da puta também, tá ligado? E, tipo, é muito, muito foda, cara.
Se tem uma pessoa que é vítima nesse filme, é o Min, que é o amigo do Kim lá, que ele dá uma força pro brother, o cara fode tudo e ainda talarica a mina que...
Ainda talarica a mina dele, mano. Não, não só o Min, o molequinho também, porque o molequinho se fudeu pra caralho, né, mano?
É verdade.
O Dai, o
Dasson,
Dasson se fudeu.
Mas assim, a governanta, eu não culpo tanto ela, eu não acho ela tanto filha da puta, porque ela alimentava o marido dela com o salário dela.
É, e isso é
mais ou menos, porque o filme também não deixa isso solto.
Isso eu fiquei na dúvida. O pai fala que ela come pra caralho, né?
Ela come por duas pessoas, então...
É. Ah, entendi.
Aí fica a dúvida. Aspas aí. Será, fica, que ela será que ela pagava mesmo?
Não pagava. Lógico que não, cara. É, tá na cara.
Sim,
tá na cara.
Sim.
Depois o filme responde ainda, porque o cara sobe. Se o Dyson... O Daisu é isso?
Ah, não vou... Dasson. D-A-S-O-N.
O Dasson, ele desmaia. Que cena, cara, muito terror, velho.
Mano, só o joinha assim.
Essa cena eu gelei, velho.
Só o joinha subindo assim da escada.
Só o joinha. Mano, é muito terror. Isso que é o brilhantismo desse cara, velho. Ele faz uma cena de terror tão sinistra, cara, que eu falei, caralho, por que, mano? Até eu ia desmaiar nessa porra, mano.
Sabe o que é foda?
Eu não desmaiaria, não, mano. Eu jogava a chave na mão do cara. Falei, casa
meu é amigo, você ia se cagar todo, Fez.
Não, eu dava a casa pro cara. Falei, tô, fica. Quero essa porra.
Essa mania de povo de cinema de ver fantasma e continuar na casa, né? Que se fode. Se fode todo mundo.
Mas o moleque ficou biruta, Pedrão. Isso aí é fato.
Ficou xaropinho.
Velho. Ele viu essa
moleque,
porra.
Moleque, ele virou um garotinho do grito depois, esse moleque.
Pode crer.
Ele soube trabalhar muito bem isso, porque o início do filme ele tá dando uma coisa pra gente, sabe, aquela comédia, aquela família meio trapaceira, acontecer alguma coisa ali e tal, e o filme vai escalonando que tipo, chega uma hora que você fala, calma aí, não é mais comédia que
não
eu tô assistindo.
Não é, onde vai essa porra, né, velho?
Aí daqui a pouco você fala, ah! Aí você toma um susto, você fala, eita porra, calma aí, caralho, e agora?
Essa família slash tava gostando depois, tanto, né,
eu não
mano?
Gosto mais dessa família. Porra, olha aí, os caras explorando os ricos aí, aí no final você fala, que os ricos arrombados do caralho, mano.
É muito doido. Não, é então, doido. Eu falo assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu não vi tanto problema com os Park. Então eu não achava eles tão filho da puta. Assim, mano, eles são meio que só as vítimas. Eles são ricos, beleza, rico tem que se fuder, em partes. Mas saindo dessa polêmica, é tipo assim, eles não fizeram nada de mal, tá? Ah, eles não pensam nos pobres. Porra, não pensa.
Mas que rico que pensa,
rico,
né,
que
velho?
Pensa, velho?
Que rico que pensa. Pensa,
e nem
né,
precisa
mano?
Ser rico pra pensar nos pobres,
não,
na boa.
Não, então, é tipo assim, beleza, não pensa nos pobres, mas também não estão chutando pobre na rua, sabe?
É, eles estão
vivendo,
né,
tão vivendo a vida deles, sabe?
A bolinha deles,
é,
né?
Tá na bolha deles. E aí, agora, reassistindo, eles são filho da puta pra caralho. Sabe a cena que eu peguei agora reassistindo? Quando termina a primeira aula do Kevin, vamos chamar de Kevin.
O Kevin.
Ela conta a grana, põe no envelope, e depois que ela põe no envelope, ela tira um pouco. Eu falei, caralho, não tinha porque.
Ela tira um pouco.
Eu falei,
é
que filho, porque tirando essa cena, eu acho que não tem mais nenhuma cena da mulher que mostra que ela é uma filha da puta.
Tem.
Tipo qual?
A do carro do.
Essa a gente vai chegar lá, gente, e eu vou desmistificar.
Do motorista?
Do cheiro.
Não, eu acho que não. Essa daí. Ela começa a associar ele como um traficante, como se ele estivesse vendendo droga.
Não, foi o marido.
Então, mas eles começam a chegar à conclusão nisso por uma calcinha achada debaixo do banco.
Ah, mas isso aí é brisa, ô Fei. Tipo,
pode crer.
Não,
é
mas
verdade.
Isso aí é brisa, mano. Isso aí é brisa.
Sim,
isso aí,
mas,
isso aí é brisa.
Cara, eles estão julgando uma pessoa por algo que, tipo, mano, achou uma calcinha de um banco. Você acha a calcinha no banco e você chega com o cara traficante, você fala, caralho, tu é.
Traficante não, que estuprou, né?
Não, nem isso ele falou. O que eu entendi foi que ele
falou... Não, ela fala que ele usa droga. Tipo,
não, há condições dessa mulher. Ele falou assim, eu começo a pensar nas condições dessa mulher. E aí ele cochicha no ouvido da mulher falando assim, ó, ela deve usar umas drogas aí, uma pedra, cocaína.
Não, então, o que deu a entender
cochicha
pra mim...
Não dá nada, né?
É que a hora que ele cochicha... É que assim, aí a gente teria que saber...
O que o cara falou.
Coreano, gente... porque sabendo coreano dá pra ver o que ele falou, né? Mas não tem som. Então a gente não vai saber nunca. Mas o que dá a entender é que ele drogou alguém pra estuprar essa pessoa.
Nossa,
não,
cara,
teria,
caralho.
Não teria motivo pra ele drogar uma mulher.
Então, não. Mas eu acho assim, o lado sujo da mulher, na hora que eles estão no... Depois que dá toda a zica que eles estão lá,
sim, no
sala,
sofá.
Ela fala que um começa a dar uma dedada no outro e ela fala, ai, compra drogas pra mim. Eu falei, caralho, né? Porque aí o cara fala assim, você tá com aquela calcinha sua...
calcinha velha. Calcinha
barata. É. Não, não é velha. Não,
barata.
Tá com aquela sua calcinha barata. Eu tô assim, compra drogas pra mim. Tipo, eles começaram a tipo, viajar em relação ao...
Ah,
ao
então, muito... mas aí eu também... Papel. Aí, velho, eu não vejo isso como sendo ser uma pessoa...
Não, mas você vê que, tipo, todo mundo... É o que eu tô querendo colocar aqui é que cada um tem seu tom de cinza, tá ligado? Tipo...
Então... É muito. É o que eu tô falando. Não, todo mundo é filho da puta. É diferente. Todo mundo é um bando de desgraçado.
Sim. Exato. Sim.
Aí, só que da mulher, o único momento que eu vejo ela sendo filho da puta pra mim é a hora que ela tira a grana do envelope. Que ela ainda deu um aumento ainda quando ela
Eu concordo. Não, eu concordo. Mas porque é um lance do empregador, né, cara? Você tem o cara tem um antigo funcionário, certo? Que custava mais caro pra ele. O novato que vai entrar, ele não vai pagar a mesma coisa, tá ligado? Isso é
não, mas
é o mecanismo do capitalismo. Isso
não,
é
sim, da filha da putagem.
Não,
mas isso é o capitalismo é assim, cara.
Não, eu aceito. Isso eu aceito, Andrezão. Mas aí ela fala assim: eu pagava tanto pro cara, eu vou tirar essa grana. E falar que tá pagando a mais.
Tá corrigido.
Aí foi filha da puta.
Sim, ela foi mega filha da puta.
Ela podia ter sido honesta. Falou assim, ó, o cara ganhava 100...
Não, o salário é esse. Eu tô te pagando esse salário, tá ligado?
Não, nem isso. Se ela falasse assim, ó... Eu pagava 100 pro mano, vou te dar 75 porque você acabou de chegar. Aceito, ok, me dá meu 75,
eu vou pra casa feliz. Eu vou pra casa feliz.
Agora né, ela foi filha da puta, ó.
Ela foi.
O cara ganhava.
A primeira assistida.
O cara ganhava 50, tinha... tô te dando 75 aqui, mas na verdade sim. Ela pagava 100. Filha da
puta. Ela pagava 100.
A hora que eu vi essa cena hoje, eu falei assim, peraí, pausei e voltei, porque eu achei que ela tinha contado e tirado um pouco, tipo assim, aqui eu peguei um bolo e tinha muita grana no bolo. Não, ela pegou o bolo. Contou, botou no envelope e tirou. Falei, filha da puta, filha da eu ainda tenho, eu dei o pause e voltei pra ver assim, não, tô vendo errado. Ela não ia fazer isso comigo. Essa mulher, ela é a única pessoa boa nessa, filha da puta.
Era inocente, né, cara, mas não era não. Todo mundo é sujo ali.
Desgraçado.
É como eu disse, né, é um grande espelho, cara. É isso que eu venho falando, tipo, foi uma das coisas que eu peguei do filme. Ele é um mega espelho, assim. Você, porque é muita burrice você, tipo, levantar a bandeira do pobre e falar, não, os ricos são os filhos das putas, e ao mesmo tempo os pobres estão te fudendo lá na frente, então você tá ali na mega, tipo, militante por eles, e eles estão jogando merda na tua cara, tá ligado?
Caralho, estão
tacando. Exato, tipo, 3 minutos depois você, tipo, defender os caras, e os caras tocam os aralhos lá na frente, tá ligado? Então, tipo, várias consequências, assim, que...
Que nem, por exemplo, entrando já na questão do filme, até então, na hora que ele começa a colocar as famílias, né, os parentes dele ali.
Natural. Até
então, eu não tava vendo assim, tipo, ok, tá sendo errado da forma que ele tá fazendo? Tá, mas é aquilo, minha família primeiro e foda-se
não, galera, não. Tá então, ligado? Aí, quando ele coloca a irmã dele, eu pensei assim, de boa. Porque...
É, até então tá de boa,
porque mas ainda
começa a dar os golpes que é foda. É,
porque ainda, a irmã dele, o moleque tava, ela educou o moleque, velho. Porque sim, a hora que o moleque entrega o desenho pra ela, ela fala assim, ó, da Song, sobe lá que eu vou falar com a sua mãe. Ele ainda levanta, faz a reverência.
Do caralho, o moleque ainda faz a reverência.
Eu falei, caralho, essa mina deve ter batido nele.
Ela mandou real. Ou você me obedece ou mata seus pais.
Não, mas tipo,
Jéssica.
Alguma coisa, não sei o que ela mostrou os peitos pra ele, não sei. Alguma coisa ela fez que ela hipnotizou o moleque. Até aí, eu tava ok. Porque a mãe queria alguém que controlasse o moleque, ela controlou. Então, beleza.
Ela aí, resolveu o problema, né, cara?
A partir do momento que ela tira a calcinha e deixa no carro, aí já mudou aí, a figura.
Sim, a gente tá torcendo, até que tá torcendo pra aquela família saia do buraco, tá ligado?
Sim.
Mas o próprio filme, ele vira pra gente e fala, mano, eles são pilantras.
Sim.
Porque logo que eles estão entregando a caixa, logo no comecinho, tipo, tá entregando e a mulher tá falando e a mãe começa a fazer o barraco e o filho já começa a passar a lábia na mina e a outra já cola do lado já e já tava derrubando o outro cara. Tipo, manda o cara embora, patroa, não sei o que lá. E eles passam a lábia e o filho fala, então paga a gente aí e tal, né? Ele até dá uma botuada e e tal. Você vê que eles são filha da puta já.
Então, nesse momento, eu fiquei até na dúvida, porque assim, na tradução, na legenda, tá um papo super normal. Tipo assim, ah, meu, você não tá precisando de gente? Faz uma entrevista comigo, tal, tá? Tô precisando de um emprego.
Mas eles estavam falando mal do outro cara.
Sim, não, sim. Mas é que assim, o moleque, tô falando entre o moleque e a menina. Tipo, a irmã claramente tá tentando meter um golpe. Mas o moleque, ele tá de boa, tipo, só... Não, você tá precisando de gente, me contrata lá e tal. E a mina, ela faz uma cara, tipo, de como se o moleque estivesse dando em cima dela.
Exato.
Aí eu falei assim, mano, será que essa tradução tá certa? Eu fiquei na dúvida, assim.
Não, mas pode crer. Ela fica mesmo, no, tipo, naquele tom
sedutor. Ela ajeita, né? O cabelinho, assim. Cabelo. Mas é, ali você já... É muito boa. Essa cena é muito boa, eles falando com a mina da pizza, assim. Exato. Aí a irmã já chega cercando, a mãe... Eu achei, não, eles vão espancar essa mina, velho.
E a mina paga eles, pega, paga a grana toda, paga. E paga. Se pã, ela pagou o total que ela ia pagar pra eles.
Tá? Não, ela tira. Ela tirou
ela a diferença tira, das caixas. Ela tira uma
grana. Pode ser. Ele fala assim, não, tudo bem, a gente concorda você tirar a diferença, mas deixa eu fazer a entrevista lá. Tem um cara lá exato. Do fundo, lá, ele tá ouvindo a conversa.
E a gente sente, tipo, que o filho do Skin, a gente sente que o cara, tipo, ele é o lado, vamos falar do lado da luz ali, né? Tipo, ele é o Jedi ali da parada. Tipo, é o cara sempre bem intencionado. Porra nenhuma, velho. Quando eles fazem um roteiro, depois que o cara é mandado embora, ele faz o roteiro e dirige a parada, tá ligado?
Excelente.
Ele dirige tudo, cara. É muito foda. O cara também é filha da puta. Você fala, puta, sim, ele é filha da puta. Sim. Já quando ele pega a menina já também, que o amigo, tipo, deixa isso muito claro. John Boone é foda demais, né, mano? Que ele mete aquele diálogo, os dois tomando uma cachaça e o cara falando, dando a letra toda da família e dando a letra da menina, tá ligado? E ele fala, porra, você vai deixar essa parada pra mim que eu sou um fudido? Ele, não, mas eu confio em você, você é meu amigo.
Eu achei isso legal, assim, que mostra que ele conhece a família há muito tempo, né?
Exato.
Tanto que a hora que o moleque pergunta assim, ah, por que que você entrou lá em casa, pô, tipo, ele tem vergonha, né? Ele tem vergonha de tudo e tal. Eu falo assim, ah, só assim pra eu ver seus pais, né? Então, tipo, o moleque se preocupa mesmo com...
É, porque foi o lance da pedra, né? Que ele fala, por que você trouxe essa pedra aí pra mim e tal, mas o camarada fala pro moleque, né, fala, não, eu trouxe essa pedra, mas é até um contexto pra mim ver seu pai, sua mãe, eles estão saudáveis, né, aí o cara fala assim, não, eles são mega saudáveis, eles só são desempregados.
É muito bom. Sabe o que que é da
só
hora?
Só que assim, eu não consegui achar esse amigo dele tão legal assim, tá ligado?
Por quê, mano?
Tipo,
acho que ele era boizão, tem... Ele era
não,
boyzão.
Não. É que, tipo, ele tava apaixonado por uma mina de menor de idade. Tipo,
mas aí...
Aparentemente, ela também... Eles se correspondiam, porque o filme dá a entender de que, tipo, se o cara não vai tomar atitude, ela toma atitude, ela não tem medo de tomar atitude, não, meu irmão. Se ela tá afim, ela vai chegar no cara.
Porra, mas ele tá apaixonado...
Se o cara tá apaixonado por ela...
Mas ele não pegou, fei. Você já tá julgando o cara não pegou.
Não,
mano.
Sei, mas ele tá apaixonado e ele fala assim, eu só tô colocando você porque eu sei que você não vai pegar ela, porque quando ela completar a maioridade, eu vou pedir ela pra sair com ela.
Então ele fez certinho, cara.
Ele fez o que tinha que ser feito,
mano. Ele fez o que tinha que ser feito.
Não, mas o cara, eu não consigo levar em consideração isso devido a essa mina.
Não, mas aí... Tá?
Porque ele tava se segurando e a mina foi lá e chegou nele e falou assim...
Mas aí é fandom, feio.
Aí já é headcanon.
É headcanon.
Falei, mano, essa mina aí, cara, não
o que
me engana,
o cara
não.
Apresentou, esse camarada, ele foi gente boa pra caramba. Ele deu oportunidade.
Não, pensa assim, ó, o cara, primeira coisa, ele já chegou e já mandou o mijão ir embora já. Já que o cara ia mijar. Aí entrou lá na casa... Tipo, sem julgamento nenhum. Ah, um bando de pobre que mora num porão aqui.
De não, boa, mano. Ainda arrastou a asa pra irmã dele ainda.
Entrou de boa. Entrou, não, ele, pelo jeito que ele falava, dava a entender que ele meio que
ele pagou
podia
o pau,
gostar ele um pouco e tal. Mas tinha a preocupação de ser da família. Ela de ser da família. Porque ele entra lá de boa pra ver os pais. Ele ainda pede desculpa assim: ah, vocês estão comendo? Desculpa. Aí os caras falam assim: não, não estamos comendo, não. Pode vir. Você vê que ele é o brotherzão. E aí levou o moleque que pra tomar uns goró pra trocar uma ideia. E aí arrumou trampo pro brother e falou assim, ó, oh, mano, eu não quero colocar os outros moleques lá, que os outros moleques vai dar em cima da mina.
É talarico os outros moleques. É
tudo talarico. Né? Mal sabia talarico. Ele, né?
Mas mal bem. Sabia ele que ele botou o dragão na parada. É.
Mas aí, tipo, aí se ele já pegava a mina ou não antes, aí é, não sabemos.
Não dá pra saber.
Então não dá pra saber.
Os diálogos do cara com a mina, ela não fala, não dá nenhuma brecha no diálogo. E outra coisa, vamos ressaltar aqui, hein, John Bonhu, ele não deixa nada do filme de fora. Então se ele tivesse...
Sim, mas eu falo, né? Pela mina, eu não falo pelo cara.
Não, mas o que eu tô falando, se o diretor que tá conduzindo...
E ela fala que o cara abandonou ela e tal, e ela tava meio tristinha.
Não, ela tava tristinha porque...
Mas essa fila andou rápido também.
Exato, né?
Exatamente. Andou rápido pra caralho essa fila, velho.
Pode crer, o Pedão resumiu bem.
Eu não tô querendo dizer que só o cara tá errado. Tipo, a mina também?
Não, então...
A mina tá vivendo o momento, meu brother. Tá vivendo o momento, cara. É padrão. É adolescente,
todo mundo é, vai se interessar pelo professor mesmo.
Quem nunca aqui, ó, chegava uma professora bonitona, quem nunca?
Ah, eu só tive professora velha feia, nunca.
Nossa, eu tive umas duas professoras aí que foi...
Não, tá bom.
Vamos seguir aqui, parasita.
Um beijo, professora Cidinha de escola.
Mas seguindo em frente aí, cara, meu, todo o lance, essa conversa do amigo e tal, a oportunidade, e como o filme, ele já começa os cortes, as montagens dele, né? É interessante também falar aqui que todos os cenários que aparecem realmente são cenários, não são locações.
Foi tudo em estúdio, né?
Cara, tudo em estúdio. Que foda, cara, que da hora, né, cara, todos os ambientes. Por quê? Porque dá o controle da câmera do John Bonhu, né? A câmera e a iluminação, que é muito importante nesse filme, toda a sensação que nós temos quando nós estamos na casa do Kim, né? Na casa dos pais, né?
Tem um lance muito legal, que aí eu já não sei se é verdade, porque eu não vou parar cada cena do filme pra ficar analisando isso. Mas eu vi um vídeo no Face mostrando assim que sempre que aparece na mesma cena os Kim e os Park, sempre tem uma linha separando eles, assim, no meio da
Exato.
Tela.
Exato.
Achei isso uma linha. Se for em todas as cenas mesmo, é muito foda.
Em todas as cenas.
Um outro bagulho que o Bond... De novo, eu não analisei, peguei informação da internet e tô trazendo aqui. Que eu não vou parar o filme inteiro pra ficar analisando isso. Que os Park, eles nunca olham pra baixo. Nem quando eles vão falar com o cachorro, eles olham pra baixo. Em momento nenhum do filme, eles olham pra baixo.
É, mas tem um contexto aí que dá pra cortar. Tanto que é apresentado a mãe da família dos Park, ela tá com a cabeça baixa.
Dormindo.
Na entrada, dormindo.
Mas tá dormindo.
E chama ela. Que ela
essa
vai
cena eu achei muito estranha.
Essa cena eu fiquei procurando ligação e eu não achei.
Exato.
A gente falando que tá tudo ligado. Essa cena da mulher dormindo no... Mas que ela sempre tá dormindo, né? Tem uma cena depois que o marido dela chega do trabalho e ela tá dormindo
ela
no
tá
sofá.
Ela tá exausta, né? Parece que ela tá sempre exausta.
É, mas ela não faz porra nenhuma o dia inteiro. Que não tá cansada de...
É que é mais estranho porque a empregada tá ali no cantinho e daqui a pouco ela dá mó tapão.
Dá um tapa, não dá uma batida.
Sim. Mas quando ela vai mandar a mulher embora, depois, eu não sei se vocês vão notar, mas vocês vão ver que ela tá de cabeça baixa.
Tem um outro momento que ela vira a cabeça pra baixo, mas ela tampa o rosto. Então, não sei dizer. Bom, vamos...
Aquilo
ver.
Faz sentido, mas também pode ser uma puta viajada da galera mas faz sentido.
Faz sentido, total, né? Porque é um contexto, né?
Agora,
esse vídeo das linhas aí, eu vi também, só que tipo, não existe uma linha dividindo.
Não,
a linha vai aparecendo do nada, né? Se você fala aí, calma aí.
Não, sempre tem. É que
fica um focado e um desfocado.
Não. É que se você pegar assim, tem uma cena, a linha não vai de extremo a extremo da tela, mas é a porta da geladeira que tá aberta entre eles.
Exato.
A divisão do vidro, sabe? Sempre passa um risco.
A entrada da escada.
A parte de fotografia. Não é que tem algo físico ali. Então, tipo, às vezes eles estão aqui em primeiro plano, né? os dois. E aí a linha, ela tá tipo na parte do cenário lá no fundo, assim. Então, quase
isso,
no...
isso. Isso, mas... é porque eu imagino, dou exemplo, por exemplo, a cena final do Walter White em Breaking Bad com a mulher dele lá, que tem uma coluna
no primeiro plano. É que aí essa é isso, bem óbvio, né? Que tem então, a coluna.
É bem óbvio, né? Que os dois
eu não
estão
tava
distantes.
Vendo por esse lado.
Não.
Não, é bem. Ele é bem tênue.
Bem sutil, é muito foda. E aí, pô, só pra fechar o negócio do diálogo com um amigo, tem um negócio muito foda que quando ele dá a pedra, o pai da família começa a elogiar, falar da pedra e tal, não sei o quê. E aí, mais pra frente, quando o Kevin vai ver o desenho lá da som na parede com a mãe, antes dele falar da Jéssica, né? Ele repete as palavras do pai, do que o pai dele falou pra... Tipo,
sobre a pedra.
É, não sei o que é subjetivo, não sei o que. Achei muito bom, cara. Ele imitando o pai dele, assim.
Porque é o diálogo que ele tá aproveitando, né, cara?
É, exato.
Muito foda. A mesma coisa que a Jéssica, quando ela termina de falar, tipo, ela... E você vê como ela é ruim, né, mano? Ela é bad mesmo. Que eles estão comendo, tipo... Porque o filme abre, a família tá comendo, tipo, salgadinho e tomando refrigerante. Que é o que tinha, tá ligado? O que eles conseguiram comprar com a pizza. Depois que o Kevin e a Jéssica dão as aulas dele, eles estão num restaurante, tipo...
Eles vão pra uma lanchonete.
Eles vão pra uma lanchonete aí... que é self-service, e estão todo mundo comendo, e ela fala, aquela idiota, mano. É uma vaga, mano.
Vadia,
como é que ela chama?
Alguma coisa vadia.
Vadia burra,
vaca burra.
Né? Vaca burra. Eu vi uma parada na internet, passei essa lábia e ela caiu, até chorou, tá ligado? Tipo, falei, caralho, mano, a menina é muito do mal, velho. E, tipo, trocando ideia numa boa, e o pai, com o maior carinho com o filho, né, mano? Toma aqui mais filho, como pega mais comida aqui, ó.
Não, é muito bom que o cara começa a falar um monte de merda, velho. Aí a mãe fala assim, seu filho que tá pagando ali, é verdade, toma mais comida. Come
toma mais comida aqui, filho. Come mais um pouquinho. É muito foda, né, cara? Excelente, cara. Eu achei, assim, todo o contexto da família em si é muito bacana. E quando eles se juntam na casa, é muito mais foda ainda. Mas a gente vai chegar lá, porque tem o lance da... O pai é o terceiro membro a entrar, né? Eles fazem um esquema do motorista. Ah, é, né? Bem rápido o esquema do motorista, porque já corta a cena, o pai já tá no... Depois desse diálogo da lanchonete, já tá no esquema pra colocar o pai lá, né? E todos eles, cara, isso que eu acho muito foda. E até debato, assim, que eu falo, mano, é um espelho muito foda, e é, tipo, tudo ação e reação, né, cara? Todos eles são capazes total, velho. Eles são muito capazes, tipo, você vê que, tipo, eles entram no trampo, o menino, ele é inteligente de fato. Ele é inteligente, tá ligado? O cara é inteligente, estuda e tudo mais. É um cara que se esforçasse um pouquinho mais, tava na faculdade. E, tipo, ou não, né? Porque eu não sei como é que é o sistema lá. Então, você vê
não,
como
a
é
questão
que
é um filme... de faculdade é, tipo...
É grana isso, também,
isso
né,
é bem,
mano?
Isso é bem legal, que deixa bem claro, grana. Tipo, o Min lá, o amigo do Kevin, pergunta, né? E a sua irmã, tá estudando? Ela fala assim, a gente não tem grana, né?
Boa.
A grana, então, lá é grana é um quesito pesado lá também. Mas isso eu fiquei na dúvida, porque dá a entender que o Kevin não conseguiu entrar na faculdade, né? Mas o que dá a entender, assim, bom, eu vi aqui com a minha irmã, né? Minha irmã estuda na USP.
Japonês, né?
Não, ela estuda na USP. E pra ela entrar, foram anos e anos de cursinho, então, tipo...
O ponto que eu quero colocar aqui é, tipo, que todos eles eram capazes, dentro das suas áreas, eles eram muito capazes.
Com certeza.
Entendeu? Muito, muito capazes mesmo. Tipo, o pai, ele era um bom motorista, o patrão, vive falando, tipo, porra, tirando o lance do cheiro, o cara, meu, ele parece que vai passar do ponto, mas ele nunca passa. E
até que ele passou, né?
Disso, tá ligado? Até que ele passa. Não, até que ele...
Aí também foi a merda pra todo lado, literalmente.
Foi merda pra todo lado, literalmente. Ali é o caos, né? Eu falei assim, tipo, a nossa vida é ação e reação, tá ligado? Se for analisar, por exemplo, os parques, que são os patrões. Ah, merda, velho. O patrão, ele é ruim pra tudo quanto é lado, tá ligado? Tipo, de todos os níveis. Basta você ser patrão que você já não vai ser tão legal legal pra alguém, não tem jeito. Pra alguns você vai, pra outros não. E o filme também deixa esse contexto, né? Tanto que quando entra a galera do porão, você vê que o cara endeusa o cara. Tipo, puta, ele é o deus no céu, tá ligado? E depois o pai do Skin lá também entra nesse mesmo contexto. Mas a galera tava lá, se fizesse tudo certinho, talvez não teria dado merda. Talvez eles conseguiriam ter saído daquela situação sem ter extrapolado. E isso mostra quanto o John Boru tem o filme na mão, tá ligado? Que ele contou a história que ele queria contar.
Exato.
Entendeu? Não o que a sociedade, tipo, meio que empurra, tá ligado? Tipo, falando assim, não, a gente tem que ter um vilão e um mocinho aqui. Não, foda-se, eu quero contar uma história totalmente ambígua, espelhada, não, e é isso que eu vou contar.
O próprio... É Kim? O pai é Kim? Não.
O pai é Pai Kim.
Pai Kim.
Pai Kim.
Essa questão dele endeusar o parque já vem antes dele ficar preso, né? Porque o outro, ele fica louco lá, preso, e aí ele endeusa o maluco, porque é a pessoa que dá comida pra ele.
Dá tudo pra ele,
mas
tá
o Kim, já, na casa deles, tem uma janta.
Ele já faz isso.
Uma janta, ele fala assim, pô, se você vê aqui, nós quatro estamos empregados por essa família, a quantidade de grana que sai dessa família e vem pra gente é absurda. Então, a gente tem que agradecer ao... Aí eu não sei se ele fala Deus Kim, ao Senhor Kim, ao Park, aliás. Mas ali ele já começa esse negócio de, o Senhor Park é o...
De ter a gratidão, né? É. Esquecer que ele tá... Todo mundo tá trabalhando pra receber aquela grana. Sim. Então, tipo, é uma parada dele, tá ligado? Tipo, é uma conquista dele, não do cara, tá ligado? Que pagou ele.
É.
O cara recebe... É uma troca, caralho. Ele tá... Você tá dando serviço e ele tá te pagando salário. Tem que deusar ninguém, tá ligado?
É, mas tirando o fato que dos golpes pra botar todo mundo lá... Se eles trampassem...
Mas eles eram bons funcionários,
sim,
tá ligado?
Não, é, exato.
Se
eles trampassem de boa, daria pra continuar. Mas aí não teria filme, não teria graça.
É, mas o que é foda é que de todo esse ecossistema que tá passando, nós somos as testemunhas de falando, caralho, eles são os filhos das putas, mas trabalha direitinho, tá ligado?
É, exato.
Você tá entendendo?
Porque, não, assim, é igual Guerra Civil. A gente fala assim, porra, era só o Tony Stark conversar com o Capitão América. Exato, eu falo assim, mas se conversar não tem filme, caralho. Não tem. Deixa sair na porrada, velho.
Deixa sair na porrada, exato. Porque a gente fica assim, caralho, já que o cara foi filho da puta pra morrer, por que ele não tá roubando os bagulhos, levando embora, tá ligado? É. E ele tá trabalhando honesto, tá bonitinho, mas ele botou todo mundo lá, fudeu com a vida do outro, com a mulher.
Não, mano, eles são tão filho da puta que até o pêssego eles roubaram. Eles não... Nem pra comprar o pêssego. A mina rouba o pêssego, velho.
Pode crer. É muito foda. Agora, você chegou num ponto bacana, né?
É muito foda e muito sujo, né, mano?
É, nós falamos
mano,
você do
catar
motorista.
O ponto fraco da mulher e usar isso, tipo, isso daqui pode matar ela.
Puta, mas é genial, né? Porque, tipo assim,
é genial.
Dá pra gente dividir o filme em três, né? Essa primeiro ato, essa primeira parte, finaliza com o golpe pra tirar a governanta, né?
Sim.
E ele fecha assim, mano.
Ele fecha de um jeito
monstro. Fecha muito, né? Bem, porque é aquele filme de heist, né? Tipo, 11 homens e um segredo.
Exato, é, Pedrão. Muito ele bom, já mudou, mano. Ele muda, né, o tom. Porque tá na comédia, né? Vamos entender. Tá na comédia, aí tem um romancezinho que é do moleque com a menina, tá ligado? E depois vai pro filme de 11 homens e um segredo ali, total, é, cara, com uma montagem bom, excelente, mano. A montagem do pêssego, cara, na hora que tipo, eles estão falando, o cara tá falando o plano e o plano começa a rodar já na nossa cara, tá ligado? Eles atacando só a casquinha do pêssego da mãe. Caralho, é muito foda, cara. É muito foda, mano. E é muito rápido também, né? Se resolve muito rápido o sistema todo.
Sim, sim.
Caralho, demais, velho.
Não,
demais.
E de novo, a parte que é genial, assim, que é de mostrar alguma coisinha aqui pra lá no final concluir usando isso. Que é o bagulho da pimenta, né? Que não é ketchup, então eles estão perdoados de usar na pizza, tá? É a pimenta. Eles jogam... A hora, eles estão na pizzaria que contratava eles. A mina menina trata eles mó mal, né? Que
joga o bagulho.
Ela,
né,
joga a pizza, assim.
Joga a pizza.
E aí eles jogam o molho de pimenta na pizza e aí você vê o vermelhão, assim. Que aí é pra, no final do ato, final do golpe, ato, ele usar o mesmo molho na...
Cara dele pra mulher, cara. Cara, assim, ele puxando e a mulher fechando o olhinho, meio que vai desmaiar, tá ligado?
Nossa, demais.
Mano, excelente, cara. Que montagem perfeita, mano. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. De parabéns. John Bonhu, de parabéns, cara. E ele começa essa cena quando a mina tá estudando com o Kevin e ela fala: ai, puta, meu, dei melão. Eu queria pêssego, mano. Essa mulher não pode, não dá pêssego nunca. Aí o cara, opa... Passa, né, cara? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E daí do filme, aí sim. Aí eu costumo falar, depois dessa montagem, vem o caos, né? Vem aí aonde o que eu costumo dizer que é ação e reação. Porque eles passam do limite, né? Porque aí eu acho que ali é a passagem do limite. Aonde tudo vai sair do descontrole. E o próprio diretor fala isso pra nós: gente, agora aqui vai sair do descontrole, tá? A coisa vai ficar doida. E a família Park vai viajar, porque é aniversário. Do moleque mais novo, e todos eles vão invadir a casa, vão invadir a sua praia, né? Que é, pra mim, uma grande incógnita, porque o cartaz do filme, que porra era aquele cartaz, tá ligado? Todos eles sentados ali no sei lá, num quintal, e tipo, as tarjas pretas no olho. Eu falei: caralho, que filme é esse, mano? Que porra de filme é esse daí, velho? E, mano, é muito foda esse diálogo deles tomando goró, falando merda. Eu achei, assim, fantástico.
Não, é demais.
Ali é tarantinesco total,
é total, velho. Total, velho. Os diálogos. A mina bebaça falando umas merdas.
Merda, sim. Aí, pra mim, tipo, se eu já tava me desprendendo da família, aí, pra mim, foi o, tipo, o ápice pra mim, tá ligado?
Falei, é, o ponto de ruptura, né?
É, filho? Exatamente. Falei: ok, essa galera não é gente boa. Porque eles sabem o que estão fazendo, porque eles estão roubando a bebida do cara, mas eles estão tomando em dosezinhas pequenas. Eles estão, tipo, pra não dar muito na cara de que tomaram aquela porra de uma vez só. Mas, assim, tipo, o diálogo é muito foda. E o diálogo que eu mais gosto dessa cena é o da mãe tretando com o pai, deles encenar uma briga.
Quando ele quebra tudo, né?
Exato,
velho?
Exato. E aí todo mundo fica assustadão. Eu acho da hora que depois dela fala: enganamos eles. Hahaha, cara, você tinha que ver a cara de vocês, que não sei o quê. Ela fala: se você quisesse bater nele, já tinha batido.
E começa a cortar a mão do braço dele, né, cara?
Caralho, a mulher é muito forte, cara.
E você vê que o John Bonhu é um filho da mãe, porque é ali que eu falei: vai dar merda aqui. Que esse pai vai começar a quebrar ela na porrada, vai dar uma puta de uma merda aqui agora. E aí, tipo, você, mano, já... Ai, caralho, vai ser agora. Aí não é. Aí, tipo, volta
bem, tá ligado? Antes da gente ir um pouco mais pra frente, que é quando começa a chover merda, eu queria voltar um pouquinho só pra falar um pouco assim, que tem um negócio do que eu acho muito foda, que é tipo, é só pra mostrar como o Park é escroto, que é direto o Kim vira pra ele assim: ah, mas você ama a sua esposa, né?
É, você ama
a
sua esposa.
E aí ele, né, tipo assim, sério, né, aí o cara fala assim: tá bom, amo sim. Tipo, você vê que ele não casou com a mulher porque ele gosta dela, alguma coisa assim, né? Não deixa bem claro o que é exatamente, mas você já vê que, tipo, ele não ama a esposa dele. E o filme deixa bem claro que, aí eu já não sei se isso é por causa da hierarquia social deles, se é por causa do país onde eles estão, da cultura da Coreia, que é o negócio, tipo assim, a mulher, ela é tipo assim, você tem a governanta da casa, mas a mulher é tipo a governanta da governanta, que é tipo, ela só tá lá pra escolher quem é o cara.
Ela é
o RH, ela é o RH da casa.
RH do cara.
Tipo, ela tá lá pra escolher quem vai ser a governanta, pra escolher quem vai ser o motor, quem vai ser o tutor e tal. Porque o cara, ele só tá lá pra prover. Eu sou o chefe da casa, eu boto dinheiro aqui dentro, você resolve o resto. É tipo isso, né?
Mais ou menos isso, eu também concordo. Eu acho que esse relacionamento tá meio que baseado nisso, né?
E aí eu queria, só pra frisar, tipo, todos os momentos, que tem umas duas, três vezes, acho que são duas, que o Kim vira pro Sr. Park e fala assim: ah, mas o senhor ama ela, por isso que você faz isso. E aí o Kim fica puto toda vez que ele fala isso, né?
Fica puto.
Ele fica
também meio awkward, né? Vamos falar a verdade?
Sim.
Eu achei meio awkward esses diálogos, assim, tá ligado? Eu falei, caralho, esse velho tá louco, mano, essa porra, mano. Ele fica cutucando o cara toda hora com essa porra, velho.
Mas eu acho que, tipo, o Kim nem se toca. É tipo um jeito dele falar, tipo, ah, você tá fazendo isso porque você ama a sua esposa. E aí o Kim vira assim, mano, o Park vira e fala assim, mano, o que esse velho tá falando, velho? Tomar no cu dele.
É, o foda é quando ele vira pro velho e fala, eu tô te pagando um extra, hein, mano.
Tô te pagando
extra. Para com essa porra, né, tá ligado?
É, mas é que ele vê que o velho tava meio puto de estar ali também, né? Lógico que eles tinham que manter o disfarce, né? Porque por causa do golpe. Mas, tipo assim, porra, se deu uma merda, você liga pro trampo e fala.
Não dá pra ir, tá
não
ligado?
Não dá pra ir. De novo. Eles não vão falar porque senão não tem filme. Mas, tipo, caralho, você tá rolando a merda toda e você fica assim, caralho, por que você foi trabalhar, seu filho da puta? Ficava.
Exato. Tipo, é foda. Porque senão não vai ter filme, tá ligado?
Exatamente.
O roteiro pede isso, né? Mas eu volto a falar, tipo, tudo é muito bem amarrado. A justificativa é que eles estão dando um golpe. Ele não pode.
Não
pode ficar mole, né?
E porque eles... Tá tipo, meio que...
Eles estão com o cu na mão porque a merda já tinha feito.
Não. É que tipo assim...
Tem uma testemunha lá dentro.
Né? É porque eles fingem também que eles são da alta sociedade pra estar lá, né? Tipo assim, eu sou o motorista de elite. Eu sou um tutor de elite.
Então, sim, outra coisa, eles não se conhecem também.
Não podem, né, falar nem onde eles moram, porque se sabe o bairro que eles moram, já vai saber, esse cara não tem dinheiro. Então fazia parte do disfarce, né? Antes, eu quero falar disso antes da merda acontecer, porque também agora...
Porque a merda é o creme de la creme.
Porque tem a questão da troca do sabonete, que a gente não comenta, a gente pulou.
Ah, não, do cheiro, né? Vamos falar do cheiro. O cheiro eu acho uma coisa bem polêmica. Aí, que é bem não só alegórica, mas como você falou a palavra correta, Pedro, lá no início do podcast, é bem didático, é bem direto mesmo, o cheiro ele tá correspondendo ao cheiro de pobre, é isso que o
mas assim,
fica subentendido, mas o cara devia feder alguma merda, velho. Não é possível,
diálogo,
né, mano?
O diálogo que a galera fica puta é quando eles falam que o senhor Kim fede, a galera que quer entrar na polêmica do cheiro de pobre, puxa pra essa cena de o moleque falando que todo mundo tem o mesmo cheiro. É dois momentos diferentes. Primeiro, o moleque vem e fala que todos eles têm o cheiro igual. A Jéssica, o Kevin e a governanta, né?
E isso é mostrado em tela. É, que ele vai cheirar a cada
ele
um.
Ele cheira a cada um. Ele enfia a cara no umbigo de cada um.
O cara no umbigo de cada um, filho da puta.
E aí ele fala assim, eles cheiram igual. E aí depois disso eles falam assim, a gente vai ter que trocar nosso sabonete, pra gente cheirar de sabonete, sabão, em pau, sei lá que porra que é. Mas, e aí, no final, a Jéssica ainda fala, é a porra do cheiro desse porão. Se a gente quer continuar, a gente tem que sair desse lugar.
Sim.
Porque a casa, tipo, a casa era um esgoto, né? Então...
O esgoto, ele tava abaixo do nível da rua, caralho.
A privada elevada, a gente não comentou. A privada acima do nível da casa excelente, casa. Então, cara.
Eles estão no bar baixo do baixo,
exato,
né?
Exato. Então,
o cheiro deve ser forte.
Aí, né? Essa parte é bem clara. E aí, eles usam sabão diferente pra
sabão
cada um.
Sabão diferente do outro.
E aí, isso se resolve. Aí, o outro cheiro é outro problema. Porque, além do sabonete diferente, o cara ainda fede. E aí, é só esse
cara. É o cheiro
cara.
Do cara, tá ligado? É o cheiro
é o
do cara.
Não é a família. Senão, ele ia
agora,
comentar
a gente não
da
sabe
família
se o cara tem uma catinga filha da puta. Porque tem gente
então,
que não fede.
Cara, não, sim, mas o lance do cheiro... Vou dar um exemplo, tipo, pessoas que fazem muita fritura em casa, por exemplo,
sim,
tem um cheiro característico. Então, tipo, pode ser algum convívio deles de fritura, seja
mas
tipo, come, ou a roupa.
Não,
ou
então,
tipo,
mas
guardar,
o cara fala que ele tem cheiro de nabo, né?
Nabo velho. E nabo velho fede pra caralho. Essa é a questão.
É, ele falou que ele tem cheiro de nabo velho.
Mas sabe por quê?
Tu já viu nabo velho fedendo, malandro?
Então, sabe por que eu não acho que é isso, Fê? Porque ele fala só do cheiro do Sr. Kim.
Sim,
se fosse,
não fala dos outros.
Se fosse todos os outros fedendo desse jeito, ele teria sentido, porque, mano, eles estão habitando a casa dele, a casa ia ficar com aquele cheiro.
E é bem específico,
é muito específico.
Eu levo em consideração o cheiro dele falando justamente do Kim, porque é com quem ele fica mais próximo, né? Porque ele fica atrás dele no carro.
Mas aí você sente o cheiro no carro, você fala, caralho, esse cheiro é foda. E aí você chega na sua casa e sua cama tá com aquele cheiro, você vai perceber, porque o cara tava dormindo na cama dele.
Sim.
Entendeu?
Sim.
Então eu acho, é o que eu falei, como o filme ele é muito literal, e aí ele fala só do Sr. Kim, pô, pra mim o cheiro é só do Sr. Kim.
Aí eu não sei o que você acha também, mas tem também um trecho lá, que é quando eles estão escondidos debaixo da mesa, que ele fala esse cheiro de...
Ele fala assim, que é similar
a um metrô, né?
Não, ele fala assim, algumas pessoas que andam de trem têm um cheiro especial, ele fala. Mas ele não chega a falar que todo mundo que anda de trem...
Ele fala, fede. E ele ainda faz um diálogo do Kim, que ele fala assim, pô, o Kim é tão gente boa, né, meu? Ele é um bom funcionário, eu tiro o chapéu pra ele, porque quando ele vai passar dos limites, ele não passa. Só que aquele cheiro é insuportável. Ponto, isso aí ele deixa bem claro que é o cheiro. Porque eles sentem o cheiro na sala e ele comenta sobre o cheiro.
Exatamente.
Tá,
porque assim, aí, naquele
momento. Porque o cara tá embaixo da
exato,
mesa.
Exato. Naquele caralho, momento mano. Ele sentiu o cheiro do cara. Porque quando o cara não tá lá, ele também não sentia esse cheiro. Ele iria sentir, iria se incomodar se fosse o cheiro dos quatro.
Exato,
mas não. Era assim, só do Sr. Kim. Porque a governanta tá na casa o dia inteiro, tá ligado?
Exato, exatamente. E tipo, rola essa discussão toda, mas é isso que eu falo, assim, galera, não dá, mano, não dá pra gente ficar vacilando desse jeito, tá muito literal o filme, o Pedro tá falando essa palavra literal, porque realmente é a palavra mais essencial desse podcast hoje, o filme é muito literal, ao mesmo tempo que e além de ser literal, ele também é ilusionista, porque naquele momento você fala, que filha da puta, mano, tá falando do cheiro de pobre, não sei o que, coitado do cara, tá, e o cara tá debaixo da mesa dele,
mas
tá
não
ligado?
É,
ele invadiu
não,
a casa exato. Dele, tá
mas
ligado?
Mas não é que o Sr. Park tá falando de cheiro de pobre.
Ele tá falando do cheiro do cara.
Não, ele fala do cheiro do cara. É porque, assim, o Sr. Park, ele representa o rico escroto e o Sr. Park representa o pobre. Por isso que...
O Kim.
Por isso que você faz essa alusão ao cheiro de pobre. Mas não porque ele fala assim, não, pobre fede, todos os pobres fedem, tá ligado? Essa... A galera tem que ter o discernimento de dividir
isso. E outra coisa, só pra arrebentar essas bandeiras aí que estão levantadas. Meu irmão, se de fato as pessoas acharem que, tipo, a representação do rico é aquilo e a representação do pobre é esse daí, fodeu, velho, porque o pobre é uma merda e o rico é pior ainda, tá ligado? Ué. E vice-versa. Ele tá fudido, ele tá numa sociedade fadada a se esfaquear,
não,
mesmo.
Não, tem uma frase que eu gosto muito, é que filho da puta tem em todo lugar, né? Que é igual pombo.
Exato, boa.
Vai ter filho da puta, vai ter pobre filho da puta, vai ter rico filho da puta.
E todos nós somos filho da puta, até tipo, ou não, até a gente provar o contrário pra outra pessoa que tá te conhecendo, tá ligado? As pessoas se julgam, não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito, ninguém é santo, tá ligado?
Mas vamos matar esse assunto e vamos falar do que interessa?
Então, vou voltar então que agora.
Que a governanta chegando na casa.
Exato.
Eu quero falar um negócio.
Que tensão, cara. Que tensão. Tensão total.
Antes da gente falar da cena, assim, tá em pré-produção aí uma série de Parasita, né? Pela HBO.
Mentira.
Aí, até falaram aí o nome do Mark Ruffalo, né? Pra estar na série.
Deixa eu só entender. Vão fazer uma série baseada no filme.
Calma.
Vai, a continuação,
não é continuação, seria tipo, porque a série seria supervisionada pelo Bong Joon-ho, então isso acalma os ânimos da galera. Então seria uma produção dele pela HBO de uma série, porque ele falou que a história original, se ele fosse filmar tudo, teria umas 6 horas de filme. Ele falou que numa série ele consegue fazer isso. E aí entra a questão que eu quero falar da governanta, por quê? Ela chega na casa toda fodida, olho roxo, boca sangrando.
Sim.
E o Bong Joon-ho comentou que essa é uma das histórias que ele iria contar nessa série.
Ah, Excelente,
do porquê, Pedro, que ela chega toda fodida lá.
Sabia que eu, na primeira vez que eu assisti, eu achava que ela tava com um lance da alergia do pêssego ainda. E só nessa segunda vez, eu realmente vi que no diálogo
não tem nada
fala,
a ver, né?
Que ela fala que aconteceu alguma coisa.
É, ela fala assim, aí, o marido pergunta, né, o que, que aconteceu com a sua cara? Ela fala assim, depois, deixa pra depois, né? Deixa e aí, depois. Essa seria uma das histórias que ele contaria na série.
O que dá a entender é que, tipo, e ela fala isso, que o marido teve que se esconder por causa dos agiotas. E aí, quando eu vi que ela tava toda espancada, eu falei assim, mano, acho que os agiotas acharam
ela. É bem provável que pegaram ela, exatamente.
Exato, foi o que eu pensei na hora que eu vi, tipo, eu falei, acharam ela e é por isso que ela tá voltando pra casa. Pra
eu vou até acrescentar uma outra parada, cara. O Pedrão falou desse lance da série, eu não tinha pesquisado sobre isso, mas o que eu pesquisei, obviamente, sou um fanzaço, sou o cara do quadrinho, vai sair um quadrinho, já tá em pré-venda na Amazon já, então parece que os caras vão compilar todo o storyboard e vai sair esse quadrinho do Parasita aí, então fiquem ligados aí, a galera do quadrinho.
Já tá na pré-venda aqui no Brasil?
Não, na gringa, tá fora. Na pré-venda na gringa, né? Então,
Eles vão... vir pra cá já.
Vai demorar um pouco, porque aí vai ter que traduzir, tem que ter editor e tal.
E mais uma informação, então, vai sair agora a série dele também, que é agora em maio, o Snowpiercer, né? Vai sair a série.
Que aí vai... Mas aí é com Bong Joon-ho também?
Bong Joon-ho também. Acho que é roteiro dele, se não me engano.
Mas ele que escreveu o Snowpiercer, não?
Não.
Não, mas é um
quadrinho europeu.
Europeu, né? Isso.
Quadrinho europeu.
Mas eu acho que ele tá envolvido com alguma coisa. Eu não sei dizer se é no roteiro ou a direção.
Deve ser
a
adaptação.
Ele tá envolvido. Né? Ele tá confirmado como produtor executivo.
É, show. Agora ele vai ser produtor de muita coisa. Agora. mas a partir desse momento agora que ela chega, vira meio que um filme de terror, né, cara? De um suspense.
Total.
Um suspense fudido, assim. Eu tava me cagando quando assisti.
Quando o porão é mostrado pra gente, o filme começa a funilar mais ainda, né? Porque até então a gente tem as tomadas abertas da casa, bem iluminada e tudo mais. Apesar de que quanto mais o clima vai ficando tenso, isso é bem importante mostrar. Porque na hora do banquete deles lá, da bebedeira, você vê que a luz ela diminui. E quando os parques chegam, a luz volta a acender de novo, que vai pro plano da cozinha, acende a luz, vai pro plano do quarto, o quarto tá aceso, mas quando mostra o Kim, o filho, debaixo da cama, já baixa um pouco mais, óbvio, ele tá debaixo da cama, vai ficando mais escuro. E propositalmente, os parques na mesma cena dos Kim, quando eles estão naquela sala maravilhosa que não tem televisão, que o moleque tá na cabaninha e tudo mais, cara, é uma cena, é uma tensão filha da puta, porque tem o diálogo tarantinesco entre o pai e a mãe, Park, né? Depois tem a safadeza dos dois, enquanto 90% da família Kim tá ali debaixo da mesa. Numa parada. Ainda se mantém um controle da comédia, porque tá tendo um diálogo absurdo do pai e da mãe, e a menina tá mandando mensagem pro Kevin, e a mãe passa e dá uma espirrada, tá ligado? Bem Jerry Lewis a parada. Mas tudo se encaixa. Depois disso que começa a tensão. Mas a tensão, essa tensão aí, ela é quebrada antes, né, de todo aquele filme de terror que a gente tem, que a família vem.
Já começa na hora que a governanta chega e ela fala, esqueci um negócio no porão. Aí a mulher fala, o que que é? E aí ela fala assim, vem aqui comigo que eu te mostro um negócio assim.
Exato.
Assim, nossa,
e ela tá com uma cara loucada. Ela vai matar.
Eu falei, essa véia vai matar todo mundo, mano.
Não, o lance é que, tipo, tem um lance de terror foda aí, que, tipo, a câmera vai demorando pra descer, né, porque ela tá acompanhando a mulher. Aí, quando ela olha, ela tá pendurada em cima do
armário,
fazendo força. Você fala, que porra é essa, velho?
O que tá acontecendo aí, né, cara? Ela ajuda a mulher a cair de cara, assim, tipo, igual uma pedra.
Nossa, mano, cai que nem bosta, velho.
Mano, tipo, e aí é outro filme. Aí é um...
Mano, então, tem um negócio negócio foda que, assim, eu não consegui fugir totalmente de spoilers quando fui ver o filme, né? Então, eu sabia já que o plot do filme era o moleque começa a trabalhar pra família e aí vai colocar todo mundo na casa pra trabalhar, a família dele, pra trabalhar na casa da sua família.
Ah, que maldade, velho.
Isso eu já sabia. Isso eu já sabia. Então, até essa parte do filme, eu já sabia o que ia acontecer, né? Ele ia botar todo mundo. Eu até senti, assim, eu fiquei com essa sensação até hoje, reassistindo, essa sensação ficou ainda de que acontece tudo muito rápido, do momento que ele entra na casa até a família dele inteira tá dentro da casa. Porque tudo isso é, tipo, a primeira parte do filme, a primeira hora ali. E o filme tem mais de 2 horas, né? E aí, nessa primeira hora, acontece tudo muito rápido. Tipo assim, ele vai dar aula pra menina, no primeiro dia de aula ele já apresenta a irmã. Aí a irmã, praticamente no primeiro dia de aula com o filho, já apresenta o pai. E aí o pai, eles já fazem o plano pra colocar a mãe. Então, pra mim, eu achei muito rápido, porque eu achei que o filme ia ser isso. E aí, na hora que chegou nessa parte, eu falei assim, mano, faltou 1 hora de filme ainda, 1 hora e meia, sei lá. E o que que vai acontecer agora? Tipo, eu tava muito perdido. Tipo, por já saber o que aconteceu, eu achei que aconteceu muito rápido. E eu fiquei assim, mano, não faço ideia daqui pra frente. E aí,
mas não
que...
aconteceu rápido, né? Porque o filme, ele é gostoso e você não vai percebendo.
Não,
né?
Ele acontece rápido porque é o primeiro ato do filme, é colocar a família inteira lá. E eu achava que, tipo, seria os 3 atos do filme. Porque se fosse um filme que só esse primeiro ato, até eles colocarem a mãe como governanta ali, se o filme acabasse ali, com eles comendo na sala de estar, pra mim já tava ok. Porque já deu uma história de um filme ali, praticamente.
Sim, concordo. Só... E aí ele mete outro filme em cima.
É, disso. E aí é quando ele vai mudando, né? Isso é muito foda. Então,
vai dando camadas,
em partes, né? Eu já ter o spoiler do que aconteceria no primeiro ato, foi legal pra quebra de expectativa do resto do filme, assim. Foi muito foda. Eu tô falando isso porque foi uma experiência diferente de quem não sabia nada. Quem não sabia nada, não esperava nada de nada. Não fazia ideia do que tava assistindo.
Tava uma salada russa ali.
Eu, como eu já tinha essa expectativa, na hora que termina, eu falei assim, nossa, foi muito rápido, zoado isso. Do nada, já tá a família inteira aí. E aí, a partir dali, eu falei, mas e agora, né? Como é que vai dar daí pra merda? Como é que vai ser? E aí, o bagulho... E é muito rápido, é tudo muito rápido. O filme tem 2 horas e meia, mas tudo acontece muito de repente, assim. Isso é muito foda, muito foda.
São várias e várias viradas, assim, exato, cara. E aí começa... É, tipo, até uma coisa que pode ser absurda, mas fica crível, né? Porque, como nada é muito jogado no filme, né? Então, quando tem o diálogo que o cara tá lá dentro do porão, você até que meio que entende. Mas você vê que o cara, tipo, aquela posição dele, e até quando citei isso, gerou uma polêmica do caralho pra minha pessoa, mas a posição dele é de derrota ali, tipo, ele derrotou, tá ligado? Ali é o fim. Aí, tipo, o cara meio que desistiu e ficou meio lelé da cuca. Tanto que isso, pra mim, ao meu ver, tipo, esse é o meu sentimento vendo a cena, né? E revendo de novo, a mulher tá falando com a outra e o cara tá tomando uma mamadeira, tá ligado? Tipo, mó feliz. Mano, não, é biru, né? Tipo, não, qualquer um abriria a mamadeira e tomava uma mamadeira
um
copo, tá ligado?
Ali, o que eu entendi, tipo, devia ser tipo um soro, alguma coisa, ou leite mesmo. Mas ele tava muito debilitado, porque ele tava sem comer desde que a governanta foi embora, né?
Tudo bem, Pedro.
Aí, porque a porta tava travada. Porque, assim, quando dá merda e a governanta sai, o cara tinha um sistema pra sair de lá e roubar a comida. Só que, como deu merda e travou o armário, o cara ficou dias, meses, sei lá quanto tempo, sem poder sair pra comer. Então, ele ficou debilitado. Então, quando ela chega, ele não consegue nem levantar da cama, assim. E aí, ela dá uma mamadeira pro cara. Eu achei engraçado, tipo, como é que ela já iria saber o estado que o cara tá? Né, que ela já foi pronta, mas é que a gente não tem muita noção do tempo,
dias, né?
É porque a gente não tem informação.
É que a gente não tem a percepção do tempo, como eu falei.
Acontece, do tempo, exatamente.
Acontece tudo muito rápido, mas às vezes podia, tipo, no roteiro, na cabeça do Bong Joon-ho, pode ter se passado semanas, meses, né?
Então, esse é o problema do cara quando ele é muito didático, né? Ele vem trazendo um filme didático pra caralho, e quando chega nesse ponto, a galera vai ter e começa a ter o outro tipo de informação. Eu achei que o cara tava mega biruta, tipo, e desistiu. Porque é mais da minha particularidade de pessoa
não,
mesmo.
Não, biruta ele tava e que ele desistiu é fato. É tipo assim... Entendeu? Não, isso é fato. Mas o fato da mamadeira e dele deitado lá e não levantar pra tomar o bagulho é porque ele devia estar muito tempo já sem
não,
comer.
Não, tudo assim. Bem, mas tipo minutos, segundos depois ele tá comendo uma banana assim, tá ligado? Tipo, e já tá sentado.
Não, mas você presta atenção ele comendo a banana, é muito esquisito.
Sim, é muito esquisito. O cara é esquisito, tá ligado? Ele tava engolindo a banana, tá ligado? Exato, é muito exato. Demais, velho. É toda essa cena é esquisita demais, tá ligado?
Sim,
toda.
Sim.
Depois, mas, assim, consegue analisar o porão melhor, porque ele faz dá uma câmera mais aberta e você consegue ver algum background do cara, tem umas fotos dele com a esposa.
Não, eles explicam bem, é tipo, o cara tava fugindo de agiota porque iam matar ele, se enfiou lá, e aí a mulher fala, pô, os agiota não esquece, que fazia quatro...
Já tava há quatro anos lá.
Fazia quatro anos que ele tava lá e os agiota tava atrás dele ainda, então o cara tava fudido, né?
Caralho, que vida, né, velho? Nossa, muito doido. Essa daí é muito doida.
O que é muito doido é o negócio da luz, né? Isso é, tipo, totalmente...
Não é doido, é surreal. É não, nesse ponto que me dá um surrealismo.
Não, mas é tipo assim, ó, o roteiro precisa disso, vai ser assim. É só isso, né? Porque é bem louco, tipo, há anos ele que fica acendendo a luz pro cara, né? Não...
No filme, é citado o lance do escoteiro mais de uma vez. E aí o cara, quando tá lá no porão, que é revelado, né? Porque os idiotas escorregam na porra da escada e caem todo mundo.
De Chaves na casa da bruxa do 71.
Da bruxa do 71, total. Aquilo foi Chaves total.
Opa, é gato!
Mas juvenil demais, né? Pra quem são os golpistas do nível que os caras estavam fazendo, exato. Foi juvenil demais, mano. Vamos falar a verdade, né? Uma situação dessa não ia fazer nem fudendo. Tanto que 5 minutos depois, 10 minutos depois, os Kim chegam e os caras são praticamente ninja, porque eles limpam a casa, ficam debaixo da porra da mesa enquanto o nego tava trepando do lado deles, sem respirar, tá ligado? Ainda consegue escapar do bagulho e, tipo, dar uma garoteada daquela com os malucos do porão, caralho. Era só trancar o porão, tava resolvida a parada.
Não, tem um bagulho... É muito louco essa hora toda. Que a mulher grava e aí eles ficam... Faz eles ficar de joelho lá, né?
Então, com, aí com é o que eu tô te falando, alto, né? Assim. E ela chega mansinha, você acha que ela é de boa. Mas não, ela tem o tom cinza dela depois. Não,
então,
de filha da puta, família de merda.
Você vê que na hora que... na hora que ela chega lá, ela chega super de boa, né? Então, tipo, olha, eu vou te dar uma grana todo mês, só deixa exato. Comida pra ele uma vez por semana
e
tal.
E a mãe filha da puta, eu vou chamar a polícia nessa porra.
E aí a hora que a coisa inverte, mano, é 180 graus, ué. Ela vira exato. Filha da puta e a véia assim, não, minha amiga, me chama de amiga, né?
Sim, mas sim, é... aí ela começa a imitar o Kim Jong-un, que não, é
então,
o
tem um momento, esse negócio é muito foda, que aí é aqueles conhecimentos gerais inúteis que não servem pra nada, vai servir aqui hoje, que é, ela começa a imitar uma âncora norte-coreana, né? Aí que acontece? O coreano de quem é da Coreia do Norte e do Coreia do Sul é diferente, então eles têm esse jeito nacionalista de falar e tal, e aí ela começa a imitar isso, e aí o cara racha o bico, né? E aí ela falando, provavelmente deve ser como é o jornal lá na Coreia do Norte, né? E aí vem a explicação do porquê que eu sei essa merda. Porque na Copa do Mundo de 2014...
Vai citar o Cid.
Cid do Não Salvo fez uma puta da... Tem uns vídeos, né, da Coreia do Norte, tipo, entre aspas, Coreia do Norte, mostrando que eles ganharam foi de campeão, 7-0 do Brasil, foi campeão da Copa do Mundo. E foi o Cid que fez, e aí num podcast, acho que pro Jovem Nerd, ele explica que...
Como ele fez?
Eles contrataram uma mina que falava o coreano, mas eles queriam uma pessoa que falasse o coreano da Coreia do Norte. E aí, por conta dessa guerra, ele não conseguiu. Aí parece que no fim ele arrumou uma pessoa que fez, assim. Então a âncora do jornal é uma brasileira, só que falando com o coreano da Coreia do Norte, provavelmente falando igual o que a mulher tava imitando lá em cima do sofá.
Exato. Chupa Silvio Santos depois dessas aí, né, cara?
Não, muito bom, é muito bom.
Eu peguei o contexto por causa do ano passado, que tava toda a iminência da crise dos Estados Unidos e tudo mais. E era ela que era o porta-voz e sempre tinha as notícias dela no jornal. Era sempre ela que tava de... Que é ela que dá o recado, né, do governo pra nação. Ela é o porta-voz do Kim Jong-un. Então, tipo, sempre que tem alguma coisa falando, é ela que tá aparecendo. Então eu peguei por causa disso.
É, mas o fato é que mostra o tom de cinza da veinha, tocando os araios, tá ligado?
É, o cara de conchinha assim, tipo, segurando o celular, que não precisava, fica segurando com o dedo,
cara,
em cima.
Toda a situação é bizarra, porque ela
mulher tá fazendo massagem nele.
Massagem nele, e aí segundos depois, os Kim toma atitude e parte pra aquela
a
zona.
A cena da treta é demais, porque eles estão apanhando, né? E aí eu vou chamar de Jéssica, que não lembro o nome dela. Aí, do nada, ela levanta e sai andando, você fala assim, onde ela vai, mano? E ela volta com uma sacola e começa a tacar um monte de pêssego na cara da véia.
Mas essa véia tinha dado, puta, né, mano? Tinha dado uma porrada na cabeça dela e do filho, né, mano?
Não, então, porque eles estavam perdendo a briga, né? A hora que a Jéssica vem com a sacola de pêssego, aí vira o jogo, né?
Aí acabou
mas
a treta.
Mas é muito engraçado.
E aí depois, cara, nós temos um filme de gore, cara, porque, tipo, os parques ligam e aí meio que dá uma trégua, os Kim começa a amarrar os parasitas.
É,
né,
não dá trégua, é porque eles conseguem paralisar os dois e eles ficam tapando a boca dos dois, né? Enquanto...
Sim, sim, sim. Quando eles vão pro porão, cara, que é uma angústia do caralho, porque a véia luta até o final, e aí a véia começa a subir correndo falando patroa, patroa. Eu falei, caralho, fodeu, vai ser agora. E aí ele dá uma cena de comédia bem sutil, assim, a mulher dando um peteleco, né? Tipo uma bica, um dá coice na mulher, mano.
Chama, caralho. Na capoeira chama bênção, essa.
É, dá uma bênção, exatamente. A mulher volta girando. Falei, fodeu, e agora, cara?
Eu chamo morreu. De Jack Chan. Ela dá uma de Jack Chan na mulher.
Foda. É, mano, foi a mulher morreu, velho. Não é possível, brother. Morreu. E aí a véia não morre ainda. Já. Caralho, mulher, essa coreana é dura na cara.
Não,
hein,
ela não morre ali, né? Mas por causa dessa bica, ela vai morrer mais pra frente. Né?
Sim, ela vai acabar morrendo e tal. E aí vem o desespero do marido, né, cara? Caralho, é tudo muito bizarro, né, mano? Vira um filme de terror mesmo, terrível. Né, no caso.
É, não, fica... eu não consigo, porque tem momentos muito engraçados ainda, né? Que depois eles conseguem fechar os dois lá no porão, tal, tá, estão saindo, vão pra debaixo da mesa. E a cena debaixo da mesa, ela é muito engraçada, apesar de ser meio escrota, e aí tem os dois se pegando depois. É, mas, tipo, na hora que o Park fala do cheiro, e aí o Kim pega a camisa dele e puxa pra se cheirar, mano, eu racho o bico nessa hora, é muito bom.
É foda, né, cara? É porque é uma foda. Situação merda demais, cara. É muito Monty Python essa situação, cara. É muito louco o bagulho. E aí depois vem o lance que a galera vai se sensibilizar de novo, que é o lance do dilúvio, da chuva, da enchente. Que aí, tipo, gerou uma polêmica.
Ah, não, porra, tal, não. Né? Pra mim tem uma das melhores cenas, que é a hora que o Kim tá vazando e aí o moleque acorda e aí fica só os pezinhos dele no canto da tela, assim. É genial, velho.
Sim. Que o moleque
genial,
chama, né?
Genial.
Só fica o pezinho sujo do Kim
só
ali.
Só o pezinho preto dele no cantinho. E aí você vê, assim, a hora que a câmera abre pra mostrar o jardim, assim. E
caralho,
aí,
tensão, ali é tensão.
Você vê certinho, tudo bonitão e claro, assim. E aí só no cantinho o pezinho dele. Eu achei foda porque eu não lembro o que eu fui fazer, que eu mexi no pôster do filme. E no pôster do filme tinha o pezinho, assim, num canto. Tipo, toda a família de pé, e aí tem uns pezinho no canto, e aí você fica assim, o que, que é esse pezinho ali, né? E aí depois você vê o filme que você pega, é genial, é muito bom.
Muito foda, cara, muito foda mesmo. E esse molequinho, esse Dasson, moleque filha da puta do caralho, né, mano? Vai brincar de índio no meio da tempestade.
Encapetado.
Moleque do cara. Eu já tinha buscado já, mano. Já tinha ido lá e falava, vai brincar de índio no diabo que te carrega, moleque. Vai se fuder aqui fora na chuva, não, né? Mas aí a mãe fala, não, eu comprei nos Estados Unidos, pega nada, não vai entrar nada lá, né? Caralho, é muito doido, né?
É muito bom, mano.
Bom, e aí nós temos aí a cena da enchente e tal, e também como o John Bonhu é foda filmando também, porque ele mostra eles voltando, né, descendo.
Puta,
tudo.
A geografia do filme é excelente, né?
Excelente, né, cara? Mostra o quanto eles estão distantes, né? Isso é muito importante no contexto do filme em si. E aí é o que eu falo, né? É, também mostra que cada um na sua bolha, né? Quem tá muito lá embaixo, embaixo é uma situação de merda do caramba, e o cara lá em cima é outra situação. E se não tem diálogo de um lado pro outro, independente do que seja, vai dar merda sempre no final, né, cara? Cada um vai elevar suas emoções do jeito que for. Porque gerou muita polêmica o final do filme, quando dá toda a cagada do filme. Mas antes também, nesse lance da enchente, tem a cena da privada soltando bosta, a menina sentada em cima,
fumando
cigarro com merda, tá ligado? Que nojo, velho. Você viu que tinha merda no cigarro? Vocês chegaram a ver isso aí também? Eu peguei. Tinha merda no cigarro, bro. Sinistra essa cena, cara. Muito foda,
não,
né, velho?
Não tem muito o que falar, né, mano? A casa deles abaixo do nível da rua, então, numa enchente na rua...
É foda porque, tipo, tem toda essa construção deles descendo, né? Uma baita chuva torrencial. Na hora que eles chegam na rua deles, que é aquela câmera de cima, mostra que o pessoal tá correndo, carregando as coisas pra... Porque tá alagado.
Até pede ajuda pro Kim, né?
Sim, só que tipo, na hora você fala, mano, se a rua tá alagada, a casa dele tá submersa. Fodeu,
velho.
A casa
já era, né, velho? A casa já
Nossa,
era.
Cara, e aí, de novo, aí é uma outra parada que meio a gente começa a se compadecer com eles, né, mano? É o momento do filme que você fala, porra, isso é foda,
né? É, então, eles acabaram de trancar duas pessoas no porão, né?
No porão.
E é muito tipo, doido, né, cara?
E você tá se compadecendo com aquela situação deles.
É tipo, muito Breaking Bad, essa porra,
sim,
velho.
Sim, muito. Isso é foda. O moleque ainda resgatar a pedra, né? Que ele leva.
É, ali você vê que o moleque dá uma ruptura nele, né?
Sim.
Perceberam?
Ali, sim.
Ele tá indo bem ali. Ali ele viu e falou assim: caralho, isso daqui é penitência, né? Eu tô aprontando tanto que agora eu tô tendo minha penitência. Naquele momento ali ele deu uma ruptura. Ele falou: caralho. Mas eu também senti uma outra situação, viu, Fê? Na hora que ele sai com a pedra dali, ele deita lá no abrigo e tal, e depois ele pede perdão pra tudo, pro pai, sobretudo, porque ele já tava intencionado de matar os dois,
sim,
lá no porão.
Vocês
sentiram isso?
É o que eu peguei também, é o que eu senti também.
Ele tipo, já tinha entendido que ia ser o único jeito, né?
É, a única solução seria
ser
aquela
lá. Os dois. Então ele tava meio que processando isso.
Né? E confirma esse argumento, quando ele tá falando com a menina, né, que ele fala, ó, esse ambiente não é pra mim, eu não faço parte disso.
Sim.
E ele vai em direção ao porão, né,
cara? E sabe o que é o mais foda? De novo, né, falando do cara didático, que é muito foda, que assim, se ele tem esse diálogo do nada, e aí ele começa a falar assim, ah, eu não me encaixo aqui, você fica assim...
Ia ficar solto,
do
né?
Do que porra que ele tava... Só que quando eles estão bêbados na outra noite, ele fala da Jéssica, que a Jéssica... Eu não sei o nome dela, coreano. Que ela se encaixa, ela parece que ela nasceu pra estar naquele lugar, né?
Exato, e ele não.
E aí, naquele momento, quando ele fala isso pra menina, você fala assim, caralho, é tipo... E ele não precisa reprisar, né? Isso é foda também, tipo, ele não fica reprisando, mostrando a cena de novo, tipo assim, ó, isso aqui eu falei por causa disso aqui. Não, ele mostra,
não, ele só
lá,
falou uma
mostra aqui já. E vida que segue. Então, isso
e
é...
vida que segue, muito
isso
foda.
É muito foda. E aí, dali, ele desce pra matar os dois, né?
Eu pensei o seguinte, que ele ia matar os dois e ia ficar lá no porão. Essa era a intenção dele. Sei lá, eu acho que foi a ruptura do moleque ali.
Talvez fosse, né? Porque
ele
tomou um peteleco na cabeça antes disso. Então não dá pra saber qual era o plano dele, né?
Peteleco?
Peteleco não. Vamos dizer que foram dois.
Cara, esse peteleco tá vaiana de pau, velho.
Caralho, velho. Que pedrada gostosa, hein, velho?
Mano.
Não, ali foi um choque da porra. Que ele toma a primeira, ele cai, eu falei...
É que a primeira não mostra, né?
Não mostra, não, mas...
A primeira faz tu, a segunda faz tu.
Eu achei muito foda a segunda pedrada, porque a segunda pedrada mostra, mano. Sem corte. Exato. Falei, caralho, mano, como
mas
eles...
só pega só um tequinho. Pega,
não.
Pega de casquela.
Pega de casquela, Pedrão.
Pega a casquelinha, Pedrão.
Não, tudo bem.
Se aquela pedra pega no meio da cabeça dele, aquela pedra ia ficar lá. Ela não ia quicar.
Mas mesmo assim, velho, você... Dá pra ver o peso daquela pedra na hora que eles pegam.
É, mas só deu uma
picadinha. Ele fica estribuchando e fica com os pezinhos.
Não, mas o que eu tô falando... O que eu tô falando é assim, como eles fizeram, porque, tipo, eles... O cara não deu a pedrada de verdade no moleque.
Ah, Pedrão, você acabou de sair de Vingadores, você vai falando uma pedrada, mano.
Não, então, mano, mas é porque Vingadores tinha 400 milhões de dólares pra fazer. ser. O Parasita não. Por isso que eu fico curioso, né?
Ah, às vezes não. É só... É montagem mesmo. Você filma o cara atacando a pedra, né?
É, não. Tipo, é porque ali, eu
depois
achei...
Depois você filma o cara quicando a cabeça. Isso é simples.
Eu achei muito não. foda. Não, mas é porque ele não tem corte. Eu achei muito foda.
Ele soltando um isopor verde.
É. Enfim. Eu achei muito foda.
Fodona. Cena fodona. Na hora
foda
que
e tipo, pesada. Né, pesada. É muito pesada.
Derruba a pedra cena. Dentro do porão e você vê só a cordinha ali, é muito filme slash o bagulho, né, velho? Ah, só vem a cordinha no pescoço dele.
Nossa, assim, é muito bom, mano.
E ele correndo, tipo, ele saindo correndo no porão com a corda pendurada. Você sabe que vai dar merda. Tipo, ele vai morrer ali, tá ligado? Todo mundo sim. já tá prescindindo. Ele vai morrer porque o cara já tá correndo atrás dele. E depois que o cara sai, velho, ele tá um assassino nato, né? Porque ele já sai. A primeira coisa que ele faz é tomar aquele chá de uva passa. Que porra de chá é aqui?
Não é uva passa, é ameixa com mel. Nossa, porra, nojento. Tá, e aí, e a outra ligação, porque é um bagulho que mostra no começo do filme e vai.
No filme é, no meio
agora.
Do filme tem. Então.
Então nem isso é de graça, assim. É,
só que hoje, esse momento do filme, pra mim, isso foi eu e a Isa. Eu assisti a primeira vez sozinho, depois assisti com ela. Foi com ela a mesma coisa. Tipo, na hora que ele desce a segunda pedrada, e aí ele vira o psicopatão, tipo, foda-se, vou resolver essa parada e pau no cu.
Não porque a esposa dele pode. Morreu, né, também.
É, não, a esposa já tinha morrido.
Sim, já tinha morrido. Ele deixou embaladinha lá. Não, mas é que assim, quando ele dá a segunda pedrada, você faz um... Mano,
morreu.
Vocês.
Morreu.
Eu só fui respirar de novo depois da conclusão da cena toda lá fora, velho.
É, não, porque é tudo rápido. É tudo
você fala, caralho, o que que aconteceu?
Não,
aqui,
pra véio? Mim foi rápido. Da primeira pedrada, a hora que mostra ele caído no chão, pra frente já foi isso, já, pra mim.
É aquele choque, né, cara?
É,
tipo,
mano. Foi muito
foi foda.
E sabe que o cara, ele tá com a cara toda sangrando de ficar dando testada no botão lá.
Que é... Ai, que eu me perdi na minha fala, né? Mas eu... Deixa eu só retornar. Esse lance do SOS, na hora que ele fica dando um botão, porque na hora que a mulher dele toma a bica, ela cai, ela tá machucada, que eles fecham o porão, a mulher fala, eu tô muito machucada, eu mal tô conseguindo te enxergar. E o cara ele tá amordaçado. E ela vai até ele e morde um pouquinho da fita que tá prendendo ele. Mas não solta ele como inteiro. E ela fala, marido, eu tô muito mal, assim, e tal. E aí você só vê o cara gritando em desespero e ele levanta e começa a bater um SOS.
É.
Na mesma hora, os Kim estão voltando pra casa. Ele tá batendo um SOS nessa casa e quando tá mostrando a casa do Kim mudada, tá tendo um SOS lá também, cara.
É uma... Mas é tipo uma lâmpada de algum lugar, não é?
Que foi... Não, é a lâmpada da casa deles. É. Mas o que a lâmpada tá falando é SOS.
Uhum.
Socorro. É muito foda, cara. É muito bem feito, tipo, o corte desses dois aí. Eu achei muito, muito foda. E essa cena final aí é tipo, sei lá, foi só puro gole, tá ligado? Tipo, é facada na Jéssica.
É a Batalha do Jardim, né?
Batalha do Jardim. É a cena da batalha. Não. Porque ele dá uma facada na Jéssica, ele dá uma facada numa pessoa que tá lá, tá ligado? Num maluco que chega
perto. É, que o cara vem pra cima dele com a cadeira, aí ele dá a facada no cara.
Isso, dá
a
facada
mas, assim,
no cara.
Tem um bagulho...
Mas a treta da mãe com ele é demais.
É, não, mas antes disso, tem um outro bagulho que aí é a questão do cheiro, que é quando a mulher sente o cheiro do Kim no carro, que a gente não comentou. Que sim. Aí, o que eu queria falar, que todo mundo começou a falar assim, ah, porque a mulher sentiu o cheiro de pau, os caralhos. E aí, tipo assim, nesse dia, o Kim, provavelmente, ele deve estar fedendo
esgoto,
pra
mano.
Caralho, que ele passou a noite no esgoto, né, velho?
Possivelmente, mas porém, ele não estava com a roupa dele.
Tá, mas você troca de roupa, mas você não tomou banho, tipo...
Sim, tomou... É.
Ô, feio, entra numa enchente, vamos ver se você vai cheirar direito, tá ligado?
Porque a mulher, ela nunca tinha sentido o cheiro. Aí, justo nesse dia, ela percebe, mas provavelmente é porque nesse dia, o cara devia estar fedendo num nível inacreditável.
Sim, e foi a gota d'água pra ele, né, nesse momento.
Exato.
É, então, aí você vê, né? É uma coisa que eu tava até discutindo com o Pedrão aí outro dia, né? Tipo, todo mundo vira e fala assim, caralho, né? Porque o Kim dá uma facada no parque e tudo mais. E você fala, não, mas tá certo, o cara falou do cheiro. Mano, não justifica, né, velho? Na boa.
Não
dar uma facada em ninguém, né, irmão?
Nada justifica você dar uma facada em alguém, ponto.
Não justifica, nada. Ponto, tá ligado? O cara tava, sei lá. Ah, ele tava no limite dele. Caralho, diálogo é tudo. Mas, como meu querido e amigo, amigo Pedrão fala, se tivesse diálogo, não teria filme, caralho.
Não, é... A Jéssica cai,
o aí... O moleque cai na sequência.
O moleque tá, fica só o moleque, e aí o loucaço, né, velho? Que aí o cara já tá 13, né, velho?
Não, o cara já tá loucaço, né, mano? Ele começa a gritar o nome da mulher, né?
Cara
da
de mãe. Cara de psicopata no estourando.
Total. E aí a mãe, guerreiro, hein, mano?
E é muito doido, né? Porque aí, tipo, a hora que começa a dar merda, e aí tá a mãe se degladiando lá com o cara, o pai tá com a filha que tomou uma facada, ele olha, vê a menina carregando o Kevin, assim, sangrando. Nossa, é muito doido, mano.
E a menina, a mãe falando, o pai falando, joga a chave, caralho!
É muito doido.
E ele
doido,
tira a chave bem doido. Devagarzinho, assim, joga, e aí na hora da treta, o cara cai em cima da chave, tá ligado? Tipo, já, e a mãe consegue jogar um espeto de caralho, um espeto com comida no cara, mano. É muito contextual a parada, tá ligado? Não,
e a mãe que é a assassina do rolê, né? Porque ela matou a véia e matou o cara.
Sim. Exatamente.
A mãe que é a assassina
do rolê. E ela fica de boa, tá ligado?
Ela, né? Na réu primário, ela não cumpriu nem pena, né? Pôde pagar em liberdade.
Foi regime aberto e ela foi legítima defesa, né? No caso, né? Porque então. Toda a treta ficou pro cara, né? No caso.
É.
Mas o Kim, tipo, eu não esperava que o Kim desse a facada. Tipo, pra mim, a facada do Kim foi como o Parasita ter ganhado o Oscar. Porque ele passou a ser um cara pacato o filme todo, tá ligado? Ele dá aquela facada, tipo, pra mim, representou um grande susto, assim. Eu não esperava que ele fosse fazer isso.
No filme, eu...
Ah, eu esperava.
Sério?
Sério. Na hora que ele vê a cena do carro lá, que a mulher sente o cheiro dele, e aí ele sente o cheiro que ele faz, aí ele se cheira. E aí ele volta, mano, tipo, o olhar dele já, tipo, tá... Mano, foda-se esses arrombados, velho, na boa. Ali pra mim, no meu ponto de vista, foi, tipo, ele falando, mano, agora foda-se, não vou ter compaixão. E aí, na hora que tem toda a treta, a filha dele tá esfaqueada, o cara tá falando, larga essa menina aí, vem aqui socorrer meu filho. E aí, tipo, beleza, o cara vê, então me dá a chave do meu carro, e ele joga a chave, dá merda, tudo. E aí o cara vai com o narizinho, tampando o nariz, naquele momento. Mano, vai salvar a porra do teu filho, você não vai se preocupar com o cheiro do cara. Pega a porra da chave e vai embora, entendeu? Mas aí o cara vai lá, tampa o nariz, vai com todo nojinho pra pegar a chave. Aí eu acho que ali ele falou, mano, foda-se, esse cara tem que morrer.
Em parte, sim. Mesmo. Mas aí, sabe o que me passou pela cabeça? Se o senhor Kim já tava fedendo, imagina o cara que devia estar 4 anos sem tomar um banho, velho.
Malandro.
Sinistro, velho.
O cara devia estar fedendo pra caralho. Mas...
Não precisa de 4 anos, né, mano? Mas só uma semaninha já tá bom.
Não,
né,
tipo, eu pensei assim, tá, tipo, seu filho tá morrendo e você, ai, estou com nojinho deste cheiro, por mais insuportável que seja, foda-se, enfia a mão na merda, seu filho tá morrendo.
Exato.
Mas eu parei pra pensar nisso depois, falei assim, mano, o cara também não devia estar cheirando bem, não, velho.
Não devia estar agradável, né, Pedro?
Não devia estar bacana o cheiro ali, não.
Ah, cara, mas toda cena é caos. Ali, pra mim, representa
muito
o caos.
É muito bom,
representa, tipo,
bom.
A galera pagando a dívida dela ali naquele momento.
Não, e é aquela coisa que a gente falou da escola Tarantino, né? Porque, cara, é muito a cara do Tarantino.
Nossa!
É, tipo, o final com todo mundo morrendo, né?
Exato! É o final de Era Uma Vez em Hollywood, porra, tá ligado?
Mais ou menos isso. Vai ter uma festa no jardim. Se eu fosse ver esse filme hoje conhecendo já o trabalho do Bong Joon-ho, tá sabendo desse estilo dele.
Vai morrer todo mundo.
Vai morrer os convidados e os parasitas, tudo, e os ricos, pobres, os cachorros. Vai matar todo mundo, velho. É muito bom mesmo.
Mas o que você não ia acreditar nunca, você nunca ia adivinhar, que é toda essa cena, toda essa loucura, ia acabar com
respect! Respect! Respect é muito bom.
Caralho, velho. Por quê, né, mano? Loucaço com o bagulho no bucho. Respect!
Morre, velho. Poderia entrar a trilha do Pantera. Logo em seguida.
Não, mano. É muito
não, não,
bom.
Não. E o pior, cara, de tudo, entenda uma coisa. Rola esse lance do Respect, ele morre igual a Talia al Ghul, igual a Marion Cotillard no
Dark Batman. Knight Rises.
Ele morre igualzinho. Volta lá e você vai ver ele. Respect! Já cai de lado. Assim.
Pô, mas ele tava com uma espada atravessada no bucho também, né?
Não era espada, era a porra de um espeto de churrasco.
Não, a mulher usou de espada ali, virou uma katana o bagulho.
Cara, que cena maluca, velho. Você não conseguia entender nada do que tava acontecendo. A treta dela com o cara, não dava pra ver porra nenhuma de tão loucura.
Não, é muito doido, velho. Tá ligado?
Demais. Muito bom, cara. O filme, ele fecha muito bem, porque daí já começa a utopia do cara, né? Tomou a pedrada na cabeça, que sobrevive.
Mano, ele rindo vendo a irmã dele morta. Eu... Desculpa, mas eu achei o Bi.
É, porque o filme é bizarro. Ele fica... Ao mesmo tempo que ele fica bizarro, ele fica utópico também, o Fê. Porque ele já começa a narrar, tipo, o que o moleque... Ah, eu vou ganhar dinheiro, vou tirar meu pai de lá.
Então, a gente... Vamos chegar nessa parte, já que é o final do filme. Que é o seguinte. A primeira vez que eu assisti, eu nem me toquei disso. Pra mim, ele tinha conseguido a grana e ele ficou rico e ele foi lá. Só que é dúbio, cara. Não é tipo, ah, não, com certeza ele tá viajando e aqui... Aquilo não aconteceu, sabe?
Acho que aquilo ali é o plano dele, ele escreveu na carta.
Não, então, não, mas o que que acontece? É, em outros momentos do filme, isso eu peguei hoje, tá? Da primeira vez que assisti, eu nem tchum, cara. Pra mim, ele tinha conseguido e o filme mostrou que ele conseguiu e tal, eu nem me toquei. E aí eu vi a galera falando, ah, não, ele, tipo, ele tava viajando, escrevendo a carta, ele não conseguiu ficar rico mesmo.
Não, ele representa
isso. Eu só tava imaginando, só tudo. Só que aí o que acontece? Assistindo hoje o filme, revendo tudo, o que acontece? Tem um momento que eles estão falando sobre alguns momentos. Então ele fala sobre o Da Song vendo o fantasma. E aí mostra a cena dele vendo o fantasma. E aí depois, tipo, mostra no meio da cena, corta pra mostrar ele vendo o fantasma lá. A cena maravilhosa, inclusive. E aí depois, quando tá o casal lá da ex-governanta com o cara no sofá, eles estão falando sobre a casa, falando, ah, vocês estão aqui nessa casa e em vez de aproveitar o que a casa está oferecendo, vocês estão aqui, ó, se esbaldando com a chafurdando aqui na comida e nas bebidas e tal. E aí eles falam sobre o negócio do sol que bate ali de frente e aí mostra os dois ouvindo a música e no sol ali, entendeu? Então quando mostra o Kevin rico, fica meio que dúbio se seria mesmo ele ficando rico e conseguindo ou se é só da imaginação dele, porque nesses outros momentos, quando as pessoas estavam narrando algum acontecimento que não estava acontecendo ali na hora, mostrou, entendeu?
Ah não, mas eles falam que quando os patrões saíam de lá, eles faziam isso.
Não, mas é isso que eu tô falando, é assim, ó, é o que eu falei, o filme ele é bem literal, então assim, em todo momento eles estão falando sobre o que tá acontecendo ali. Quando ele vai falar sobre uma coisa que não tá acontecendo ali na hora, ele mostrou por duas vezes no filme, entendeu?
Uhum.
Então, a primeira vez que eles estão falando sobre alguma coisa é falando do casal no sol lá, eu acho que essa é a primeira parte. E aí mostra o casal no sol dançando. E aí depois eles estão falando sobre o Da Song vendo o fantasma, e aí mostra o Da Song vendo o fantasma. Então, o que que eu entendi? Quando ele tá falando que ele vai ficar rico e mostra ele ficando rico, talvez ele tenha ficado rico, entendeu?
Não, mas eu acho que não, porque depois a cena corta, vai descendo e ele tá no porão.
Então, mas as outras tá cenas é isso lá também. Eles estão contando o que tá acontecendo, aí tá mostrando então, eles, contando, não,
mas aí
mostra a cena e aí volta pra eles, entendeu?
É, o que eu senti é que ele teve uma utopia e o na sacanagem o diretor fez a cena pra também deixar a galera compreender do jeito que ela quer compreender.
Não, então, é isso que eu tô falando, é dúbio, não é tipo...
Mas se você for ver o sistema que é mostrado no filme em si, a distância que eles estão um do outro, acho difícil ter acontecido, sinceramente falando.
Não, assim, é difícil, mas é isso que eu tô falando. O filme mostrou de um jeito, e aí hoje eu assisti com isso em mente, e é por isso que eu tô com... Essa é a minha visão da coisa, entendeu?
Só que aquilo, eu entendo a visão do Pedro, eu fiquei com isso daí também, porque depois eu fiquei analisando, vendo, tipo, a possibilidade dele ter feito aquilo, dele conseguir chegar àquilo. E o filme mostra que o menino, ele se recuperou a partir do momento que ele tá fazendo um plano pra salvar o pai dele. Então, ou seja, ele não perdeu a capacidade cognitiva que ele tinha
não,
antes.
É, assim...
Aí, tipo, não impede nada desse menino estudar a bolsa de financeira, conseguir um dinheiro, aplicar, ficar milionário, sabe? Tipo, ele é esforçado e ele é capaz de fazer isso. Então, tipo, eu pensei depois nessa possibilidade e falei, mano...
É possível.
Ele é possível.
É
possível,
porque eu comecei a pensar também na possibilidade, tipo assim, como é que o cara ia sobreviver tanto tempo lá no bunker sem nada, né? Mas não, tinha pessoas morando na casa, né? Que vai uma família de, acho que é de alemão,
sim,
né?
Sim, é, de alemão. Ele vai comer.
É, comida da... Então, tipo, seria...
Ele fala o que ele come, cerveja.
Não. Ele fala assim, os alemães comem muito mais do que só linguiça e cerveja. E isso é muito bom. Aí, então, a possibilidade dele ficar vivo, por mais que ele fale assim, que toda vez que ele sobe as escadas, ele vai com a vida dele nas mãos, é baixa, né? Porque as chances de dar merda é muito grande. Que ele ainda fala que a governanta nova lá da casa vive por ali, né? Mas o que eu tô falando assim, como o filme mostrou aquela cena, eu fiquei meio na dúvida se seria só brisa dele mesmo, se ele teria conseguido. Então eu acho que, tipo, fica dúbio. Não acho dúbio. Que é certeza.
É os dois.
Não é certeza que ele não, que era só brisa, entendeu?
Sim, ele abre precedentes pra gente tirar essas conclusões.
Eu tenho umas curiosidades.
Show de bola, Pedrão. Vamos trazer essas curiosidades aí.
Vamos lá. Eu trouxe só algumas mais interessantes. Que, primeiramente, o roteiro foi pensado pra teatro. Bong Joon-ho pensou em fazer uma peça sobre o Parasita. No fim, acabou virando filme. E a ideia foi em 2013. Né? Então já faz um tempinho aí que ele tava...
Faz um tempinho, meu camarada? Faz um tempão, né, velho?
Ah, 8 anos hoje. 7 anos é pouca coisa. Pô.
Ah, tá bom.
E a história é inspirada no próprio Bong Joon-ho, porque ele foi tutor de uma família rica na época que ele tava na faculdade. Provavelmente ele não fez o que a família faz no filme, mas ele fala que ele se sentia espiando a família rica quando tava lá.
Ah, sacanagem. Eu pensei que era baseado no filme do Sérgio Malandro.
É, não. Faz muito mais sentido agora que ele plagiou o Sérgio Malandro, né? Tem uma história de que ele, se o Song, que é o pai, né, o Sr. Kim, ele não aprovasse o projeto, o Bong Joon-ho ia cancelar o projeto. Ele escreveu tudo pensando nele, pro papel, tudo, e iria cancelar o projeto se o cara não aprovasse.
Ele é meio que o Leonardo DiCaprio, né?
Ele é do Tarantino, exatamente.
Tarantino.
O Samuel Jackson.
É, exato. Melhor, né? Melhor contextuado. Boa.
Ele tá... Em que filme que ele tá do Tarantino? Vocês sabem? Em que outro filme?
Cara...
Quem? Samuel Jackson?
Não.
Esse cara que faz o pai do Kim.
O que faz o pai do...
Eu já vi esse cara em alguns filmes aí, cara.
No Okja ele não tá?
No Memória de um Assassino. Eu acho que no Okja ele tá também. No Expresso do Oriente eu acho que ele tá também.
Expresso do Oriente não.
Acho que tá sim, no Snowpiercer. Acho que ele tá no Snowpiercer.
Eu não lembro dele.
É, eu não vou lembrar porque ele...
Enfim.
Ele parece muito com a cara do cara do... De um filme chamado Brother, tá ligado? Mas não, eu sei que não é ele, mas é outro cara.
É, a mulher que faz a governanta, ela que dublou a Okja no filme, né, anterior aí do Bong Joon-ho. Ela dubla... O Porco Fala no filme, é isso? Ela dublou a Okja ou é a menina Okja do filme? Eu não sei, eu não assisti Okja.
Não, o Porco Fala.
É a mulher.
É a governanta que faz a voz do porco.
É a governanta, exato.
E só pra fechar, tem um bagulho que eu achei muito foda, que o Bong Joon-ho, ele participou da parte de legendar o filme pro Ocidente. Então tem a mão dele também. É, porque ele queria, tipo, ele fez o filme já pensando, apesar de mostrar uma realidade que é da Coreia, ele já fez o filme pensando em exportar pro mundo todo. Então tem a mão dele na tradução do filme também. E aí tem alguns momentos que, por exemplo, no começo, o pai fala que será que tem um curso de falsificação em Oxford? Que a filha dele seria a melhor aluna, né? Na verdade, ele tá falando da Universidade de Seul, da Coreia, que é como se fosse a USP de lá, né? Que a Universidade de Tóquio deles. Mas, como isso não faria sentido no Ocidente, ele pôs Oxford, que é uma das maiores faculdades do mundo, né? E aí todo mundo entende. E outra é um termo que eles inventaram, que é o Randon, que é aquele negócio que a mãe pede.
Ah,
pra, é que a mãe pede pra ela fazer. Randon não existe. É um nome esquisito, Kakakija, um negócio assim, que é tipo a junção de duas marcas. É tipo Xerox, né? Que a gente fala, vamos tirar uma Xerox. Não é Xerox, tá tirando uma cópia, cara. Xerox é o nome da marca que inventou a porra da marca.
Danone,
Bombril, né? Então, é um tipo de um miojo lá com a carne que ela faz, e que é típico da Coreia. E aí, pra vir pra cá, tipo, colocar esse nome escroto não fazia assim, muito sentido. Então, eles deram uma modificada pro Randon, que seria provavelmente alguma mistura de ramen com o Don, ou Don de Donburi. É um negócio assim. E então, eles inventaram uma palavra pra colocar na legenda, pra fazer mais sentido pro Ocidente do que não fazia, não tem nada a ver. Então, tipo, isso no fim, tipo, agrega muito, né, ao filme, pra quem tá assistindo legendado. Então, a participação do Bong Joon-ho em traduzir o filme é um negócio importante também, pra pra coroar toda essa porra toda que ele ganhou.
Sim, sim, só pra fechar com chave de ouro.
Exatamente.
Né? Porra, foda demais. Mais alguma aí, Pedrão? Tem mais alguma?
Acabou. Curiosidades
acabou pra tirar, porra.
Quem quiser mais, coloca Curiosidades Parasita no Google, que tem mais.
Tem uma porrada,
eu
cara.
Eu peguei algumas que eu achei interessante a gente comentar.
É, a única coisa que, assim, que eu acho que o John Boru vacilou no filme dele é que ele perdeu a oportunidade de ter colocado na trilha sonora a música das meninas, né? A trilha sonora aqui do Brasil é aquele bom, xibom, xibom, bom, bom, tá ligado?
Valeu,
de
galera.
Cima sobe e o de baixo desce.
Até o próximo podcast.
Valeu, falou. Tchau, tchau.
3. Excelente, mas vocês não vão embora não? Porque, pô, nós temos que fazer um servicinho, trabalhar. Então, já que o Fei puxou aí, Fei, passa aí pros nossos nobres e queridos ouvintes. Pô, mano, agora de fato começou, né, Pedrão?
Tomara.
Vamos lá então, Fei, vamos passar pra galera aí como encontra a gente.
Então, quiser mandar um e-mail pra Tropa DC, manda pra tropadc@gmail.com ou comente no nosso blog tropadc.com.br. Segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, só procurar como @tropadc. Se quiser comentar por lá, também pode, faremos questão de ler aqui, tá? E para ouvir todos os nossos episódios, basta assinar qualquer agregador de sua preferência, incluindo Spotify, beleza?
Excelente, Felipe Feitosa! Pedrão, vamos trazer pra galera aquela mão, aquela forcinha. Estamos falando do quê, Pedrão?
Do Colabora Aí, quem gosta do Tropa DC, do trampo que a gente faz, entra lá, quiser dar uma força pra gente, tem várias recompensas lá, dependendo do valor que você ajudar. Pode ser a partir de R$1, já tá valendo. Qualquer ajuda é bem-vinda. colabora.ai/tropadercy. E a gente espera aí a colaboração de vocês para entrar aí no clube secreto da tropa.
Excelente, com certeza aguardamos aí a sua forcinha. E se não der, manda, né? Vamos compartilhar com o miguxinho, como diz o mesmo Pedrão aí. Exato. Que ajuda bastante a gente. É isso. Galera, chegou a hora aqui de agradecer. Eu quero agradecer a participação e todo o entusiasmo para falar desse maravilhoso filme oscarizado, meus amigos Felipe Feitosa.
Valeu, galera, até a próxima.
Agradecer também Pedrão, tá com sono, eu também tô, vamos que vamos.
É nóis, tamo junto, até mais.
Show de bola, e agradecer a você, nobre ouvinte. Sim, a você que chegou até aqui agora. Você, de fato, é um guerreiro e gosta do nosso trabalho. Então, muito obrigado e até a próxima, né? Falou, galera. Fui.
Valeu.
Alô.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.